Bah, estas audições que já vão em quase 2 meses, vou muito brevemente só justificar a razão de ser destas audições. A 12ª Comissão, Comissão de Ética, Sociedade e Cultura, deliberou no âmbito deste Ano Europeu para a Igualdade, para o Diálogo Intercultural, que seria oportuno fazer um trabalho mais aprofundado sobre a comunidade dos portugueses ciganos no âmbito deste ano. E afigurou-se-nos que era pertinente fazermos este trabalho porque, para além das questões de natureza cultural que se inscrevem bem no âmbito deste ano europeu, a circunstância de da comunidade cigana corresponder à única minoria étnica nacional existente e de se verificar em simultâneo a circunstância desta comunidade ter características muito específicas de exclusão face ao desenvolvimento global da sociedade portuguesa. Tem níveis de pobreza muito elevados e depois todos os outros indicadores caracterizam por um elevado afastamento das médias nacionais. E sendo assim, e sendo verificada esta situação, que se intui um pouco empiricamente, porque não há de um trabalho sistemático sobre esta mesma realidade, mas que se intui pela informação que advém de fontes parcelares, quer do mundo da educação, quer da segurança social, quer das questões habitacionais, quer do acesso ao mercado de trabalho, é evidente que esta mesma comunidade está também arredada dos mecanismos próprios de uma participação cidadã por estas mesmas circunstâncias. E assim entendemos que seria oportuno e adequado fazer uma reflexão mais aprofundada sobre a comunidade e sobre a razão de ser desta situação, no sentido de se conseguir encontrar alguma linha que nos permita começar a visualizar qualquer tipo de iniciativa que possa promover ultrapassar-se este tipo de situação. Uma das formas que a Assembleia da República tem ao seu dispor de realizar este tipo de trabalho é através de audições parlamentares. Não se trata, portanto, de um trabalho legislativo, trata-se do outro. Da outra parte do nosso trabalho parlamentar, exatamente com o objetivo de nos apetrechar com os instrumentos necessários para depois, quem quiser, poder tomar iniciativas legislativas ou o decisor político, mais concretamente o governo e a administração, poderem setar políticas particulares no sentido de promover as ações necessárias. Nós optámos deliberadamente por escolher três vetores mais específicos para a identificação de áreas estratégicas, quer de caracterização, quer depois da área estratégica de promoção da inclusão, que foram a educação, formação profissional barra trabalho e habitação, portanto, a inserção espacial, porque nos pareceram serem as áreas estratégicas de uma promoção positiva da inserção e de uma caracterização que poderia levar a essa mesma integração positiva. Como disse logo no início, vamos em quase 2 meses de audições. Começámos por ouvir os líderes, que nos foram sinalizados como líderes da comunidade cigana e mediadores, etc. Temos ouvido também coordenadores de projetos que trabalham nesta área e responsáveis da administração, quer da administração central, as direções regionais de educação, que ainda iremos ouvir, do Instituto de Emprego, que já ouvimos, e da Segurança Social, que também iremos ouvir, que ainda não ouvimos, assim como do Departamento de Estado, que hoje estão cá alguns representantes do ACIDI, que trabalham com estas temáticas específicas. E ouvimos também, para além disso, também a comunidade dos investigadores, de alguns investigadores, porque é uma comunidade que já é bastante alargada, e alguns investigadores que têm trabalhado também sobre a temática, no sentido de se reunir um conjunto de informação, como disse há pouco, possa depois apetrechar quem quem decide poder decidir se quiser com mais informação. Esta era uma explicação prévia que vos devia, até para situar a razão de ser da audição. Apresento os senhores deputados, a senhora deputada Júlia Caret, que é do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e o senhor deputado Nuno da Câmara Pereira, que é do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Só acrescentar que estas audições são assumidas por uma subcomissão da Comissão da 12ª, que é a Comissão para a Igualdade de Oportunidades e Família, e resulta exatamente do facto de ser para a Igualdade de Oportunidades que assume este trabalho. As audições são gravadas, a não ser que algum dos auditados se recuse a ter o seu testemunho gravado. Portanto, é sempre com o vosso conhecimento e autorização prévia que é feita a gravação da audição para registro, para memória futura, não é? Como também disse, e para finalizar, estas audições serão objeto de total relatório que será divulgado publicamente, pensamos e esperamos, que em dezembro ainda deste ano, para cair dentro do ano europeu para o diálogo intercultural. Tendo dito tudo isto, passava-vos a palavra, depois os senhores deputados, se eu entenderem, colocar-vos alguma questão, e pedia, como hoje à tarde é um número um bocadinho maior de personalidades, que antes de falar dissessem o vosso nome para efeito de registro de registro áudio. Então eu começava desde já, têm todo o tempo que quiserem para as vossas intervenções, porque o nosso objetivo é ouvi-los. Começava então por dar a palavra à senhora professora Luísa Ferreira da Silva.
Inicialmente, só dizer que me parece uma iniciativa de muito interesse e que acho que é bom que exista. Cumprimentar todos os presentes. E passando à questão que nos trouxe aqui, ou que me trouxe aqui também. Eu não preparei nenhum discurso, tomei algumas notas, não sabia qual era o formato desta audição. E, portanto, vou começar por... Posso dizer um pouco, talvez, assim, daquilo que me parece o essencial, daquilo em que eu gostaria de centrar a minha intervenção, e depois, ao longo das outras pessoas, à medida que as outras pessoas forem falando, provavelmente é possível que eu volte a pedir a palavra também. Espero que isto não seja assim, um formato muito formal. Não estava. Portanto, começando um bocadinho por aquilo que me liga a este tema, portanto, eu fiz aqui há uns 2, 3, 4 anos, não sei, uma investigação, uma pesquisa a partir da universidade, num dos projetos do então ACIM, agora ACIDI, sobre a saúde das mulheres ciganas no norte de Portugal. Portanto, o ponto de partida foi a saúde. E foi sobretudo centrado nas questões das mulheres, saúde materna e saúde infantil. Desde já talvez fizesse uma referência que, para além daqueles vetores que há bocado falou, portanto, educação, formação e habitação, que me parece que são de facto muito importantes do ponto de vista da possível, da desejada integração deste grupo, deste povo, dentro do povo português, digamos assim, a mim parece-me que a saúde também pode ser um vetor muito importante, que pode contribuir, e nomeadamente naquilo que tem a ver com a saúde materna e a saúde infantil. Portanto, desse ponto de vista, há um tipo de sensibilidade que pode ajudar à aceitação mútua, quer dos ciganos pela instituição de saúde, quer da instituição de saúde pelas pessoas ciganas, que dessa instituição têm tendência a arredar-se e até a fugir, de certa forma, mas que me parece que é um ponto que pode fazer charneira nesta tentativa de diálogo será de facto um diálogo intercultural, mas que não é talvez só, ou seja, que depende também da forma como pensarmos o conceito de cultura. Eu penso que a grande questão aqui em causa é de facto a questão da diferença, e nesse sentido é uma questão de cultura, não tanto do ponto de vista daquilo que são os aspectos que possam caracterizar a cultura específica cigana, que tem alguns e que as reivindicam, mas fundamentalmente naquilo em que a cultura reflete o que são os modos de vida de um grupo de população. E, portanto, gostaria de fazer assim um enquadramento, talvez desde já assim um bocadinho maior, ou seja, lembrando que aquilo que é a nossa cultura e que no fundo pode também ser dito, de certa forma, aquilo que é a nossa civilização, ou a nossa forma civilizada de viver, no fundo representa algo que é relativamente recente na nossa história, na história da Europa, e que são códigos culturais, são regras de vida, são formas de viver que foram aprendidas e que foram ensinadas a partir de determinada altura, fundamentalmente, no momento em que se afirma a modernidade das nossas sociedades. E que tem muito que ver com a questão da nossa capacidade, da nossa forma de nos relacionarmos. É fundamentalmente isso, portanto, é uma forma nova de nos relacionarmos uns com os outros, muito menos expressiva de emoções, muito menos expressiva daquilo que são os ímpetos imediatos, daquilo que são as expressões mais violentas, diríamos nós hoje, na forma de viver os sentimentos, as emoções, as relações entre as pessoas, tudo isso. E eu penso que temos que ver a nossa diferença em relação aos ciganos, ou a diferença dos ciganos em relação a nós. Muito daquilo que é a rejeição desse grupo passa muito por isso. Passa muito pela forma das pessoas estarem, pela forma das pessoas se relacionarem umas com as outras, pela forma de se exprimirem, desde e pela forma, a todos os níveis, do modo de vida, seja a forma de vestir, seja a forma de se alimentarem, seja a forma de estarem na sociedade, a relação com o trabalho, tudo isso. Portanto, é tudo isso que faz uma grande diferença, e que é uma diferença que vem de eles terem sido inicialmente excluídos disso. Ou seja, é um grupo de população que na Europa ficou excluído desse processo civilizacional que nos transformou naquilo que somos hoje. Ao dizer que foi excluído, é óbvio que acho que temos que pensar sempre nos dois lados. Portanto, por um lado há a questão da diferença em relação a esse grupo, que faz com que eles historicamente tenham sido sempre excluídos e discriminados. Por outro lado, há da parte deles também tem havido não sei se é só reação, uma atitude também de autoexclusão, seria de discutir, ou seria de investigar, talvez, se é voluntária, se é desejada, se foi, se não. Aí não conheço o suficiente a história para falar disso, mas, há neste momento e em consequência do processo histórico que se viveu na relação entre os povos, não é? Portanto, seja em Portugal, ou seja na Europa em geral, e não só. Mas há uma reação que hoje tem que ver com a história dessa diferença que se foi agravando e dessa separação. Eu penso que aí, muito importante, a grande questão que hoje se coloca é provavelmente uma questão de afirmação de identidade, portanto, quando falo de afirmação de identidade é no sentido de que de facto é um grupo cuja integração não deve ser no sentido de forçar a perda da sua identidade. Antes, pelo contrário, tudo aquilo que nós sabemos hoje é de que os processos de integração com maior sucesso são aqueles que permitem que o desenvolvimento, que a afirmação e que o desenvolvimento identitário se façam em boas condições. E, portanto, penso que este é um aspecto que é muito importante, e nesse sentido para ouvir dizer que começaram por ouvir os representantes da comunidade, ou, imagino que representantes das associações, não é? Penso que foi isso. E, de facto, há algumas associações que começam a surgir e que começam a trabalhar nesse sentido, e eu penso que esse, seja em relação às associações, aos seus grupos organizados, seja em relação às próprias pessoas, eu diria que um dos aspectos que eu ainda hoje muito importante nesse fator da exclusão, nessa realidade da exclusão, é que mesmo quando se trabalha para eles ou quando se trabalha com eles, muitas vezes eles são muito pouco ouvidos, ou seja, é numa perspectiva muito paternalista. É muito do nosso lado aquilo que nós entendemos que é o modo de vida e que deve ser a forma de eles se integrarem e que fazemos propostas, umas mais honestas, outras menos desonestas, ou seja, no sentido mais oportunistas, menos oportunistas, mas digamos muito poucas vezes se tem em conta, se pergunta, se parte daquilo que pode ser o que as pessoas queiram. E aí eu diria mesmo ao nível de pequenos exemplos, sei lá, por exemplo, nas questões da formação profissional, por exemplo. Muito frequentemente se propõe formação profissional, mas não há uma audição em relação aos grupos no sentido de... E que é uma audição que não será, no caso deles, como é evidente, são uma cultura verbal, não letrada e muito separada e historicamente discriminada e que, portanto, não basta chegar ao pé das pessoas e perguntar-lhe, e muito menos individualmente a cada uma, o que é que gostava de fazer como profissão. Quer dizer, haveria todo um trabalho a fazer no sentido de desenvolver com as pessoas um pensamento sobre isso e uma compreensão do que é que pode ser a formação profissional e para onde é que os poderia levar, o que é que poderia implicar. E então daí vir a retirar relações no sentido de que tipo de formação se poderia fazer ou se deveria fazer, que fosse aceito, que fosse e que tivesse implicações ao nível de questões de aspectos de integração social. Não me demoraria muito mais agora assim por exemplos e tal, mas penso que também falou há pouco que ouviram também mediadores e eu penso que essa é uma outra realidade, uma outra experiência, uma outra possibilidade de trabalho que me parece que é de não desprezar, é todo o trabalho que se possa fazer com pessoas dos próprios grupos que se possam constituírem, que tenham condições para se constituírem em mediadores ou mediadoras e que possam trabalhar nessa ponte que se estabelece um pouco entre a fronteira que separa os dois grupos e fazer essa ligação. Penso que todo o esforço que tem sido feito, que não é imenso, mas que já tem sido feito algum de investimento em formação de mediadores, acho que é algo que era muito importante incentivar e apoiar, nomeadamente ao nível da criação de um estatuto para esses profissionais que eles reivindicam e de defesa dessa profissão ou dessa entrada dessas pessoas nas instituições e da explicação. Portanto, eu penso que há um trabalho a fazer dos dois lados, um em relação aos grupos ciganos e àquilo que é o facilitar da nossa ligação com eles, e nossa e é o outro lado da sociedade, os que não são ciganos, portanto, aqueles que, de certa forma, eu costumo dizer, um bocadinho entre aspas, mas que acho que é bom, de vez em quando, provocarmos-nos um bocadinho com isto, porque eu penso que essa imagem corresponde muito à realidade. É nós somos o inimigo para eles, em grande parte. Portanto, da mesma forma, quer dizer, os grupos, nós não nos é fácil admitir isso, penso eu, de uma forma geral, mas se vamos na rua e se a rua é um bocadinho isolada e se vem um grupo de 3 ou 4 ciganos, se calhar nós sentimos um bocadinho este sentimento, este que eu digo, de certa forma vem aí alguém que pode ser o inimigo. E eu penso que eles vivem isso em permanência dentro da sociedade, exceto quando estão só nos grupos entre eles. E, portanto, daí a tendência a sendo muito minoritários em termos de número, a reforçarem ou estarem entre si e não quererem ir às escolas, não quererem ir às, não quererem ir às instituições de saúde e por aí fora, e quando vão irem em grupo, portanto há de alguma forma essa reação de diferença que gera exclusão e que gera medo. Que gera medo e, portanto, que gera também uma reação de defesa, muitas vezes com manifestações agressivas, como primeira forma de defesa. Eu penso que tudo isto é algo que já tem sido muito escrito e muito dito e que não é afinado de novo, mas penso que são aspectos que são importantes e que muitas vezes não são tidos em conta depois quando se fazem determinado tipo de programas muito específicos, muito direcionados só para questões muito parcelares e que muitas vezes não têm isto em conta. Do outro lado, do nosso lado, portanto, eu acho que também há esta realidade. Eu lembro-me de ter trabalhado com algum pessoal profissional, profissionais vários de um hospital, por exemplo, no sentido de uma sensibilização a esta questão do trabalho e da receptividade em relação aos ciganos, e é muito interessante as pessoas darem-se conta de como, sem terem a consciência disso, no fundo têm interiorizado as reações fortíssimas de medo e de rejeição em relação a eles. Mesmo profissionais de saúde que julgavam que não os tinham. E eu penso que, de certa forma, é normal, na sociedade em que vivemos e no estado em que as coisas, a que a história nos trouxe e aquilo tudo, digamos, a forma como fomos socializados uns e outros, de facto há uma reação de rejeição que é preciso vencer da nossa parte, da parte deles e da parte das instituições. Eu penso que há uma boa parte do trabalho a fazer que tem que passar por aí e não apenas pelos programas ou pelos programas pragmáticos de trazê-los à, como é que se consegue trazê-los à escola, como é que se, onde é que os vamos pôr a viver. Mais é que eu queria dizer assim numa primeira conversa ou numa primeira fase. Acho que o essencial seria isso, digamos, para mim as grandes questões são questões que devem ser colocadas ao nível da identidade e da tentativa de reforço da identidade deles, no sentido do reforço da autoestima. Acho que aí a questão da mediação mútua para um lado e para o outro, a mediação não apenas entendida como alguém que do lado da instituição vai traduzir a instituição para as pessoas ciganas e convencê-las a integrarem-se na instituição ou naquilo que está institucionalizado, mas também o contrário, conseguir a abertura das instituições àquilo que é a sensibilidade desse grupo de pessoas que em muitos aspectos manifesta. Vamos lá ver se eu sei dizer isto bem. Eu acho que eles manifestam muitas vezes de uma forma que nós já não conseguimos manifestar, porque já temos um controle muito grande sobre nós próprios, e eles manifestam aspectos que são essenciais. Para dar um exemplo, que me veio agora quando estava a dizer isto, por exemplo, do ponto de vista da saúde, sempre se criticou muito aos ciganos que quando tinham uma pessoa internada nos hospitais queriam estar lá todos e queriam estar a família e acampam no jardim do hospital e tal. E então se é uma criança fazem questão que tem que estar alguém ou não a querem deixar no hospital. Durante muitos anos isto foi muito criticado. Hoje os hospitais fazem tudo o que podem para conseguir que as famílias acompanhem os doentes, para que as mães e os pais acompanhem as criancinhas, porque isso é benéfico em relação a eles melhorarem no seu estado de saúde. E eu penso que, de facto, o que acontece connosco é que nós já, digamos, nós somos socializados num hábito de aceitar aquilo que é o controle sobre nós próprios. E eles, não tendo isso, em muitos aspectos têm a capacidade de manifestar verdades, digamos, verdades sociais que, se calhar, que em muitas situações terão muito interesse em ser ouvidas. Há outra questão só, para além daquelas que disse que acho que também era importante, que era, acho que era importante na sociedade e acho que se faz pouquíssimo cá, que é valorizar a cultura cigana, ou valorizar aspectos do modo de vida cigano e muito daquilo que é a sua produção artística e produção cultural. no sentido de, portanto, fazer também o outro lado, portanto, em relação à sociedade no seu conjunto, melhorar a imagem que se tem dos ciganos, melhorar a ideia, ou seja, eu não vou fazer comparações diretas, porque às vezes isso depois é mal entendido e é sempre difícil, mas nós temos consciência de que há grupos sociais que há 10, 20, 30 anos na nossa sociedade eram muito mal vistos e que conseguiram modificar a sua identidade e a forma como são vistos hoje. E é isso que também é preciso fazer em relação aos ciganos, ou seja, é modificar também a forma como a sociedade os encara. E isso precisa de uma política ativa de intervenção nesse domínio. Assim, para iniciar, eu acho que não dizia nada.
Muito obrigada, Sr. Professor. Sr. Doutor.
Primeiro, muito obrigado também.
Tem que se identificar para agradecer ao Sr. Senhor.
Portanto, eu sou o Luís Pascoal e sou o coordenador do Gabinete de Apoio às Comunidades Ciganas do Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural. Portanto, queria, em primeiro lugar, agradecer este convite e esta oportunidade de podermos falar sobre estas questões da inclusão das comunidades ciganas na nossa sociedade, destes nossos concidadãos ciganos e portanto queria agradecer esta, não só esta oportunidade, como também a oportunidade de podermos enfim falar de algumas matérias que dificilmente conseguimos abordar no normal contexto sobre mesmo no seio de projetos, ou no seio de trabalhos, ou no seio de atividades que pretensamente procuram aumentar os graus de inclusão das comunidades ciganas, e essa inclusão muitas vezes sob a designação de integração, que para nós é uma designação preocupante. A professora Luísa teve aqui uma intervenção que atingiu muitos dos pontos que nós, não por lado do conhecimento da minha parte, mas por lado da minha prática com as comunidades ciganas. O gabinete criou-se em janeiro de 2007 e desde janeiro de 2007 temos convivido diariamente com nossos concidadãos ciganos, com os quais desenvolvemos trabalho de terreno. E a partir de meados de 2007, enquadramos mesmo um grupo de 6 cidadãos ciganos com prática de trabalho associativo, com prática de trabalho, enfim, de certa maneira de representatividade dos problemas das comunidades ciganas. Temos vindo com eles a desenvolver um trabalho mais intenso e uma aproximação no sentido de os colocar em maioria, uma vez que nós no gabinete somos 3 não ciganos, no âmbito do planeamento e da decisão política do nosso plano de atividades. Portanto, temos este grupo que chamamos Grupo dos Novos, G9, que tem introduzido aqui uma capacidade de intervenção e de condução onde a voz dos nossos concidadãos ciganos influencia as linhas de trabalho com que nós no Alto Comissariado e neste gabinete temos desenvolvido a nossa atividade. Ganhámos seguramente muito com essa mudança e com essa colaboração e temos vindo a perceber-nos de algumas dificuldades que existem na maior parte das abordagens, porque a maior parte das abordagens, como a professora disse, mesmo sendo com ciganos, têm tido essa dificuldade de ouvir, de escutar e de conseguir introduzir as reflexões dos ciganos na prática da condução, enfim, eu não iria dizer política, mas da condução das próprias iniciativas que dizem respeito nesta tarefa maior da inclusão das comunidades ciganas. Penso que por trás disto não está nenhuma maldade. Penso que por trás disto está ainda uma certa maneira de evangelizar, de catequizar com aquilo que nós entendemos ser o melhor para a humanidade, o melhor para o nosso conforto e para aquilo que entendemos pelos direitos humanos. E, portanto, de pretender, de certa maneira, que as pessoas consigam estar nesse nível que para nós é um nível de conforto e de melhoria geral. E não temos em conta, eventualmente, alguns valores culturais que nós próprios, numas vezes, defendemos com dificuldade de pôr em prática, outras vezes já não defendemos nem praticamos, e que, eventualmente, são valores que fariam parte da nossa cultura há uns anos atrás e que fariam parte de valores positivos, nomeadamente aqueles que dizem respeito à família. E, nesse aspecto, a professora já trouxe aqui o exemplo dos hospitais, que é um exemplo paradigmático daquela nossa corrida. Nós dificilmente paramos para ir visitar os amigos ou os doentes nos hospitais, mas paramos a nossa atividade toda para o dia do funeral, onde já não servimos praticamente nenhuma aproximação com a pessoa em causa e, portanto, fazemos uma representação social para a família e para os outros, mas já não conseguimos. Para os ciganos é importante prestar esse apoio direto a quem está efetivamente numa situação de sofrimento, quer seja nos tribunais, nas prisões, nos problemas de vida, prestar e ser identificado com essa solidariedade, as pessoas poderem perceber que A ou B lá esteve e prestou essa solidariedade e que isso não seja transmitido através de uma correia de transmissão e seja pessoalizado, seja um contacto pessoal. Obviamente todos nós sabemos que depois a vida prática, as instituições, a vida em sociedade obedece a regras e tem que ter regras que coordenem essas possibilidades e que efetivamente nos hospitais não há essa capacidade, nem seria bom por outros aspectos. Alguns, como a professora salientou, que se têm revelado positivos e se têm até estendido à sociedade em geral. Hoje em dia, de facto, as mães ficam com as crianças nos hospitais, o que não acontecia, portanto, quando eu era criança, em que o hospital era uma coisa sozinha e não tinha lá a minha mãe. Esses aspectos, pronto, são um dos pequenos e dos pequenos exemplos, digamos, que têm, às vezes, grandes aspectos de conflitualidade, porque não há esse entendimento cultural, nem sequer há essa valorização. Nós continuamos a valorizar essa questão da família, mas damos-lhe uma dimensão do possível. E, portanto, e passamos à frente disso responsabilidades e obrigações profissionais, que para nós são, de facto, aquilo que é a maior responsabilidade que temos, é nessa assumir essa esse universo do trabalho e do desempenho profissional. Para os ciganos, o trabalho tem uma dimensão diferente, embora, portanto, contrariamente à ideia geral que se faça dos ciganos, os ciganos trabalham. Trabalham e desenvolvem atividades com organização e métodos que nós, eventualmente, temos dificuldade em identificar porque fazemos uma atividade diferente. Mas, portanto, é sintomático dos estudos, das avaliações, sobretudo em termos do universo da segurança social, identificar nas comunidades os que são feirantes, os que estão desempregados e, no cômputo geral, que a comunidade não tem hábitos de trabalho. Portanto, nós que acompanhamos, por exemplo, a atividade das feiras e que já fomos às feiras desde o início do processo até à sua conclusão, percebemos que aquilo tem fortes hábitos de trabalho, que começa na adaptação das carrinhas à função de carrinhas de venda nos mercados, à criação de suportes e de trabalho para as suas bancadas, à montagem das bancadas, à compra dos materiais, e é uma tarefa continuada e repetitiva. E é sintomático que, a nível da formação, se tenham procurado desempenhos profissionais dos mais diversos para as comunidades ciganas e nunca uma formação profissional na venda, que parece ser uma atividade que se pode adquirir enfim, à nascença. É entendida como uma atividade que não tem uma aprendizagem. E na prática tem uma longa aprendizagem, que é feita em moldes de educação não formal e que, portanto, arrasta as crianças para os mercados muito cedo, para que essa formação seja um pouco como os aprendizes nas oficinas, seja, tenha um longo processo de aprendizagem, porque não é nada fácil montar aqueles toldos no inverno, com chuva, com vento. É preciso aprender a dar uns nós e amarrar aquilo e, sobretudo, tirar e pôr as carrinhas dentro do mercado sem destruir o mercado todo. Tudo aquilo tem imensa aprendizagem. Portanto, para nós, o trabalho que temos vindo a fazer no terreno tem tentado perceber, criar essa percepção do que é aquela realidade com outras vista no interior e, eventualmente, tentar ouvir o que é que poderiam ser participações ativas da comunidade cigana, partindo do nível exatamente onde os ciganos se encontram. Não procurar criar uns representantes dos ciganos que não se deixam representar, porque a organização das comunidades ciganas tem um aspecto familiar ancestral, o qual cada família e cada grupo se representa a ele próprio e com grande autonomia. Não há grande, embora haja pessoas de respeito e pessoas que sejam ouvidas em situações de conflito e de aconselhamento, não há propriamente nenhuma intromissão na gestão de cada unidade familiar, não é respeitada, antes pelo contrário, quando acontece, às vezes se cria até cenas de violência. E, portanto, procuramos, com a participação desses grupos e com o trabalho que desenvolvemos, tentar valorizar a possibilidade da sua intervenção em decisões e na aproximação daquilo que são os mecanismos que, eventualmente, melhor serviriam a questão das comunidades ciganas. De facto, também identificamos estes três problemas, da educação, da formação e da habitação, mas damos-lhe uma ordem ligeiramente diferente. Começaríamos mesmo pela habitação, a educação e depois a formação. E começaríamos na habitação porque, de todos os contactos com a comunidade cigana, a habitação é aquele onde se revela a maior discriminação para com estas comunidades. As pessoas conseguem conviver com a comunidade cigana, por exemplo, nos mercados convivem bem, porque os clientes dos ciganos nas feiras são cidadãos não ciganos, portugueses não ciganos, mas já convivem mal no domínio da habitação. Ninguém quer um cigano por vizinho, e isto é a regra geral, portanto, com particular responsabilidade a nível autárquico, uma vez que nas autarquias se manifesta, de facto, essa indisponibilidade para acolher as comunidades ciganas e, tendencialmente, portanto, empurrar as comunidades para algures de onde terão vindo, porque, genericamente, os ciganos não são de cá, é o que se ouve nos universos autárquicos. E com o problema agravado de algumas dessas situações terem até comportamentos hostis, como, por exemplo, a não colocação de uma torneira de água, uma fonte ao pé de um sítio onde haja ciganos, porque nem pensar nisso, que se não vêm mais ciganos. E, portanto, há uma contrapartida de penalização, de deixar aquelas crianças sem água, sem se poderem lavar, sem ir para a escola, sem terem mínimo de condições, porque ao colocar lá uma torneira, o soutor nem pensar porque vêm mais ciganos. Portanto, isto é uma realidade que nós assistimos com muito, infelizmente, com maior frequência do que aquela que pensaríamos encontrar. nesta maneira, obviamente, portanto, discriminatória em geral em relação aos ciganos, faz com que, do ponto de vista da habitação, as comunidades ciganas tenham um problema praticamente insolúvel. Porque se quiserem e se tiverem possibilidades de fazer o processo normal que um cidadão português não cigano tem para com a sua habitação, alugar ou comprar e tal, enfrentam uma prática discriminatória por parte de quem tem a casa para alugar ou de quem tem a casa para vender e, portanto, não têm saída mesmo que quisessem e tivessem possibilidades de recorrer ao normal, aos mecanismos de alugar e de pagar a renda e de quererem pagar e contribuírem e serem. Portanto, é uma dificuldade muito grande que existe nessa matéria e nós temos alguns exemplos disso, nomeadamente ao nível de comunidades que tiveram possibilidades de ter algumas indemnizações financeiras para saírem dos sítios onde já estavam muito degradados e que, enfim, eram alvo de processos valorização imobiliária, mas foi impossível, mesmo acompanhados, de encontrarem alternativas no mercado da compra ou do arrendamento, porque eram ciganos e estava completamente fechado, mesmo utilizando todos os mecanismos, o mais, regulares e legais possível. E, portanto, no domínio da habitação temos um duplo problema. Uma fraca situação económica, que, portanto, cria dificuldades, e um fortíssimo preconceito, portanto, por parte da sociedade e dos portugueses não ciganos em terem ciganos por vizinhos. Nos outros domínios da educação e da saúde e da formação profissional, aí já não é, embora haja manifestações esporádicas de alguma reação à presença da comunidade cigana na escola, aí já não é esse o fator, de nossa experiência, não será esse o fator mais impeditivo, serão mesmo fatores da própria comunidade, que não vê na escola uma grande, portanto, oportunidade para a sua melhoria das suas condições, não consegue identificar isso na escola. Ao contrário, vê muitas razões de fragilidade, muitas razões de certa maneira, de desagregação familiar, depois uma série de condições, aí envolve imensos problemas, onde está também o problema da habitação e das condições de que a habitação proporciona para o acompanhamento escolar e para... E depois porque perpetua-se ali também um bocado, um certo poder de exercício de autoridade, pois se os pais não sabem escrever, os filhos sabem escrever, cria eventualmente ali também algum desinteresse em incentivar as crianças a irem muito mais longe. Para além de um problema específico com as raparigas, que é um problema aí de uma preocupação em manter, portanto, a comunidade protegida do ponto de vista da virgindade das raparigas e do contacto das raparigas com criarem situações de família mista. Portanto, há ali um valor muito forte de proteger a comunidade e de manter a comunidade sem essas derivas. Do ponto de vista da formação, a formação está muito ligada ao emprego. Está muito ligado ao emprego porque, apesar de haver já algumas participações de ciganos em várias ações de formação, a empregabilidade destes ciganos é completamente zero. Ninguém emprega os ciganos. E, portanto, como o mercado não emprega, não dá continuidade àquele esforço, portanto, torna-se sistematicamente exemplos inúteis, ou seja, as pessoas vão perdendo a possibilidade de fazer. Quer porque a oferta de trabalho não é dirigida à tal característica mais cultural da autoempregabilidade, portanto, é uma relação já mais forte, mas porque as outras experiências também não resultam. As pessoas aceitam os estágios profissionais, mas depois não empregam ninguém, mesmo que o desempenho seja razoável. Não há ninguém que queira ter numa pastelaria em qualquer cidade ter uma pasteleira cigana que apareça de saia comprida com o seu ar cigano entrar pela pastelaria adentro, porque sabem que os clientes saem de lá e, portanto, não fazem isto. É tão simples como falar das coisas com clareza objetiva. Portanto, fazer uma formação de ciganas para a cozinha e pastelaria e restauração é igual a zero de resultados, porque não há ninguém que vá para o café onde a pasteleira seja cigana, porque é facilmente identificável, porque se identifica pela sua postura, pela sua maneira de vestir e pelas suas características. Eventualmente é mais fácil empregar um cigano num armazém e tal, porque os ciganos não têm essa visibilidade exterior. Há muitos ciganos que só se revelam ciganos se o disserem, porque a maior parte das pessoas não os conseguiria identificar. Mas, mesmo assim, também é difícil, porque depois há o dia em que desaparecem dois pregos, e lá está o cigano que tirou os dois pregos no armazém, e, portanto, há ali logo um sarilho. As pessoas não querem, as câmaras não querem, os contramestres não querem e tal. E, portanto, isto é muito difícil de vencer este preconceito no emprego. Mas aí conjuga-se também um fator dos próprios ciganos, que têm algumas exigências, enfim, do ponto de vista, que é, de facto, um ponto de vista cultural, que é essa submissão ao patrão. Trabalhar por conta de é uma coisa que não está nos padrões, aí já não é, portanto, nos padrões da imagem, enfim, interna de um cigano, e, portanto, causa alguma dificuldade nesse domínio. A saúde é um problema que está, enfim, obviamente, a professora estudou a questão, saberá muito melhor do que eu falar sobre a matéria, mas aquilo que nós encontramos em alguns problemas é que as condições de salubridade, das condições de habitação das comunidades ciganas, que algumas das quais nós acompanhamos, que não permitem qualquer tipo de higiene, nem qualquer tipo de apoio de saúde e tal. E que depois, portanto, também esse contacto com os centros de saúde ou com a medicina é um contacto sempre de urgência, não é? Portanto, é sempre quando a coisa está a correr mal que os ciganos se dirigem às unidades hospitalares com uma grande veemência para o atendimento e força. Portanto, a relação também aí não é muito facilitada. Nós temos vindo a trabalhar com esta comunidade no sentido também de podermos criar alguns aspectos de promoção dos ciganos junto à administração pública e, sobretudo, local. Pensamos que esta dimensão é necessariamente uma dimensão local, tem que ter um aproveitamento local, não se consegue fazer propriamente a nível nacional medidas que se tenham repercussão, a não ser evitar algumas que são negativas, porque algumas das medidas, nomeadamente esta dificuldade em manter as feiras, este encerramento dos mercados de Levante, são medidas que estão sem serem discriminatórias, ou seja, afetando todos os feirantes, e, portanto, a coberto de serem medidas de domínio, enfim, no sentido comercial e de regulamentação, etc., de facto, segregam as comunidades ciganas, porque se encontra sempre saída para os produtos e para a venda dos produtos dos outros feirantes em mercados fechados, como sejam os mercantes, os comerciantes dos legumes e das frutas e dos queijos e do pão e tal, que se adaptam depois àquelas regras e encontram espaços nos mercados e ficam de fora tudo o que é venda a feira cigana, dos vestuários e tal, e não sei o quê, todas essas dramas. E, de facto, quando se dá o encerramento do mercado do Levante e se faz o reenquadramento daquilo que são os feirantes desse mercado do Levante, o que nós assistimos é que, no universo de 100 farantes, 18 dedicam-se, são não ciganos e dedicam-se a esse comércio dos legumes e tal, e têm lugar no mercado, e ficam de fora os 82 farantes que são ciganos e que vendem vestuário e malas e calçado e tal, e ficam de fora. E, portanto, é também, de certa maneira, a necessidade de protegermos uma atividade económica que ainda pode representar algum poder económico para os ciganos, que estamos cada vez mais a isolar e que cada vez mais estão a perder importância e estão a perder até dignidade e podiam ser requalificadas. Nós tivemos algum trabalho com a Câmara Municipal do Barreiro na requalificação do mercado e organizámos uma associação de feirantes, ajudámos a organizar nessa matéria e conseguimos com a Câmara montar uma experiência que foi um novo mercado requalificado do Barreiro e que, onde conseguiu integrar todos os feirantes e ainda mais alguns que estavam numa situação meia irregular e conseguimos que a Câmara levasse a bom termo essa experiência. Não tem havido grandes queixas, tem corrido normalmente. Do ponto de vista ainda desta questão que tem a ver essencialmente com o desempenho profissional, portanto, era importante que se conseguisse no domínio da empregabilidade pública alguns desempenhos que favorecessem a possibilidade da inclusão dos ciganos, não propriamente com grandes medidas ditas de discriminação positiva, que nós entendemos que também não deveriam ser enquadradas nesses termos, mas ao contrário de igualdade de oportunidades, porque há aqui umas oportunidades que não estão propriamente iguais quando se tem o sinal de cigano, a oportunidade não está igual à partida. E, portanto, eventualmente corrigir um pouco isso, promover, portanto, as candidaturas, promover o anúncio da oferta pública dos empregos junto das populações ciganas, sem ser através do Diário da República só eletrónico, ser, portanto, uma maneira mais direta de poder publicitar a oferta pública para empregos. Todos nós sabemos que há ciganos que têm capacidade para conduzir, eles conduzem por todo lado, portanto, eventualmente, algum na área dos transportes, na área da condução, na área dos transportes municipais, na área dos... Portanto, haveria, eventualmente, talvez, alguns domínios onde seria fácil de tentar fazer uma integração mais positiva e um desafio mais audacioso para a inclusão em postos de trabalho de cidadãos ciganos. Genericamente, enfim, para já é assim tudo o que me ocorre e pronto, e portanto acho que...
Muito obrigada, Sr. Doutor. Ah. Sr. Doutor, quer tomar a palavra? Quer passar?
Boa tarde a todos, muito obrigada também pelo convite. O meu nome é Marilena Torres e trabalho no Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural, no Gabinete de Apoio às Comunidades Ciganas, que é um trabalho que eu venho a desenvolver já há uma série de anos noutros contextos também, e que neste momento estou a trabalhar com o Dr. Luís Pascoal. Foram aqui focados os pontos essenciais que nós encontramos, as dificuldades que encontramos no trabalho e nas vivências das comunidades ciganas. Há coisas que são tão difíceis e tão mais difíceis que nós, que temos algumas pessoas das comunidades ciganas a trabalhar connosco, entre eles também há disparidades de opinião. Portanto, enquanto que uns acham que deveria ser de uma determinada forma, o outro acha que não, que acha exatamente o contrário. Portanto, muitas vezes até é um pouco complicado de entrar em consciência e, portanto, há que entrar, de conseguir algum equilíbrio para que se possa fazer alguma coisa, tanto de um lado como do outro, tanto nosso como deles e depois entre eles também, porque muitas vezes essa parte também é um bocadinho complicada. Ora, nós achamos que, de facto, a educação é essencial para que as pessoas possam ir mais além, possam fazer mais alguma coisa, possam ter mais acessos, possam subir alguns degraus e não ficarem, não permanecerem sempre na, no estado em que a grande maioria da população cigana se mantém. Em relação às raparigas, que têm mais, têm acrescido esse grave problema de chegarem a uma certa altura, por volta dos 11, 12 anos, e terem que sair da escola e não poder continuar os seus estudos, embora muitas vezes quisessem, há realmente, nós achamos que isso é um problema de facto que é muito preocupante. E a verdade é que, e como nós todos temos a noção, que muitas vezes nas mulheres é que está a mudança. E as mudanças na comunidade cigana têm vindo a fazer-se muito lentamente, mas muitas vezes através das mulheres. A primeira e quase única associação que há no CIF, que é a Associação das Mulheres Ciganas Portuguesas, realmente é a única que funciona como deve ser, embora tenha muitos apoios e muitas ajudas, mas a verdade é que é das poucas ou a única, se não a única, que funciona. Essas mulheres têm realmente têm uma visão das coisas e da vida já, ainda que ciganas e que se considerem completamente ciganas, mas já avançaram alguns passos e, portanto, são um exemplo daquilo que se pode fazer com elas e com o resto das comunidades. Nós, neste momento, por exemplo, estamos em parceria com um projeto que está a criar turmas só para meninas ciganas. São turmas de turmas PF, que são de inserção, educação e formação, portanto, com currículos diferentes. Miúdas que já são crescidas e que, portanto, abandonaram a escola. E vai-se ver qual vai ser o resultado. São projetos piloto e vai-se ver quais vão ser os resultados deste trabalho com essas meninas, ainda que todos nós parceiros que estamos a desempenhar esse trabalho não estejamos de acordo com o formato, porque elas estão fora da escola e são só ciganas, não vão conviver com mais ninguém. Portanto, é se por um lado conseguimos, quer dizer, são, é de, dentro de dois males vem ao menor, no fundo, que é elas então, em vez de estarem ali sem fazer nada, estarem em casa, não continuarem os seus estudos e poderem ter preparar-se para qualquer coisa de futuro. Então vão estudar, sim. Agora, o outro mal é que vão ficar ali na mesma, num gueto, que é aquele sítio onde elas vão ter as aulas, com professores que não são ciganos, obviamente. Pronto. Mas isto só para dizer que, na realidade, estes pontos todos que foram aqui focados têm que ser muito bem apreciados e tem que haver um grande equilíbrio de atuação. Porque toda a gente tem as suas razões, há razões, há imensas razões, há razões de um lado, há razões do outro, portanto, não podemos achar que temos que fazer tudo daquela maneira e que não se pode fazer também um pouco desta. Tem que haver algum equilíbrio nesse sentido. Quando, por exemplo, uma família cigana tem um doente no hospital, obviamente que as pessoas têm direito a ir visitar o seu doente. Agora, não podem ir 50 ao mesmo tempo para a enfermaria, não é? Quando muitas vezes o desejo é esse. Agora, as pessoas têm também é que perceber e têm que se capacitar disso. E, por outro lado, tem que se arranjar alguma estrutura, arranjar-se alguma forma de poder resolver esse problema que seja a contente de todos e que não vá ser um problema acrescido que se vai arranjar naquela altura. Mas, de facto, nós, ali no Alto Comissariado, o que nos preocupa muito, de facto, é a habitação e a educação e também a capacitação das pessoas para poderem fazer uma intervenção das pessoas ciganas, das comunidades ciganas, para poderem fazer uma intervenção muito diferente daquela que têm vindo a fazer. Muitas vezes é da súplica, da mão estendida, do desgraçado, do isto e do aquilo. Não, tem que ser. Tem que ser pessoas que sejam capacitadas para fazer uma intervenção, fazerem as pontes entre as duas comunidades e com todas as instituições. Portanto, que vá um mediador, uma pessoa que tenha formação em mediação, formação e que vá sendo capacitado e que vá fazendo a ponte, por exemplo, numa autarquia, vai estar a trabalhar com alguém, com a Câmara, que está dependente, sei lá, da ação social, do pluro da ação social, e depois faça a ponte com o tribunal, com o centro de saúde, com a escola e, portanto, e com as comunidades ciganas que são ali, as daquela autarquia. E então nós achamos, e estamos profundamente crentes, que se fizer uma boa capacitação de uma série de pessoas das comunidades ciganas, que evidentemente que têm que ter uma certa, algumas têm que ter habilitações, não é? Tem que ter algumas habilitações no sentido de se saberem expressar, de saberem falar, de saberem argumentar, de saberem escrever e depois de saberem como é que é onde atuar junto dos vários interlocutores. Porque isso é uma forma de aproximar as pessoas também. Se houver um bom mediador cigano numa autarquia, pode, eventualmente, fazer-se uma melhor aproximação dos não-ciganos com os ciganos, o que, de facto, é tudo desejável, porque se as pessoas pensam que algum dia onde conhecer completamente a cultura cigana e o que vai naqueles bastidores, pois nós nunca vamos conhecer. Agora, nós o que podemos é tentar interagir e, em termos de educação intercultural, irmos pelas semelhanças e não pelas diferenças, valorizar as diferenças, sim, respeitar essas diferenças que são uma mais-valia, mas depois irmos para as semelhanças. E então aí nós podemos fazer um caminho talvez um bocadinho diferente e talvez até mais simpático. O ponto é que achemos que os ciganos têm tantas capacidades como os não-ciganos, que podem desempenhar determinados cargos desde que lhes sejam dadas as condições e a formação necessária e as capacitações necessárias, e, portanto, isso é um ponto que não pode ser nunca descurado e que não sei muito bem como, porque não é fácil, de facto, em termos da educação, conseguir que as crianças vão para a escola e vão ir até para a pré-escolar, que é isso que se pretende e que seria o desejável para o ensino pré-escolar, mas que as crianças, pelo menos vão com 6 anos para a primeira classe, que acabem o primeiro ciclo de ensino básico na idade, nos 10 anos, que depois entrem no segundo ciclo do ensino básico e que acabem com 12 e depois vão até ao 9º ano que acabem com 15. Portanto, se se conseguisse que esse percurso aos poucos fosse realmente sendo uma realidade, e se houvesse mecanismos que, de facto, fizessem com que isso não é fácil, é capaz até de ser bastante difícil, mas eu acho que era também por aí que se deviam criar medidas, deviam criar-se incentivos para que as crianças, rapazes, raparigas, fossem à escola, e na escola, eventualmente, haver uma parte que há dias nos foi sugerido numa reunião que nós tivemos e que, de facto, foi uma sugestão bastante interessante, de, na escola, para as raparigas ciganas, por exemplo, haver um espaço de acompanhamento em que as famílias pudessem participar, por exemplo, numa área escola ou qualquer coisa assim, mas que nós não fossem separadas de maneira nenhuma e que continuassem também a frequentar a escola com os rapazes e as raparigas também. Pronto. Isso seria um grande avanço. Não sei quando é que vai ser possível. Mas, porque realmente é complicado, quer dizer, fazer-se uma escola feminina, onde vão só meninas ciganas, na mesma vão ficar sozinhas, porque na escola feminina, frequentada por meninas ciganas, não vão para lá meninas não ciganas. De certeza absoluta. Portanto, elas vão na mesma ficar sozinhas, vão conviver umas com as outras, vão continuar a conhecer única e exclusivamente a sua cultura, os professores poderão ser algum motor de mudança, mas também não é por aí que a vida delas vai mudar completamente, porque vão chegar aos 15 anos e vão casar, e etc. Portanto, isto é um caminho que realmente é um caminho de passos pequenos, mas que tem que se fazer qualquer coisa nesse sentido. E eu realmente, nós todos achamos que devem criar algumas medidas, algumas linhas de atuação para que se possa fazer uma intervenção nestas três áreas que são importantíssimas e que para ver se a realidade dos ciganos portugueses muda para melhor, como é óbvio. Portanto, eu neste momento não diria mais.
Muito obrigada, Sra. Professora. Ah, Sr. Doutor, Sr. Professor, faz favor.
Muito boa tarde a todos. Começava por saudar e agradecer e saudar este convite e esta reflexão em torno desta questão, que é uma questão que eu acho que deve ser assumida como uma questão também nacional e não só, sobretudo porque me parece que a questão cigana, entre aspas, apenas aparece quando o telhado cai, por assim dizer, mediaticamente, ou por ter intervenção de alguma personalidade política. Estou-me a lembrar de Oleiros. Oleiros é mediaticamente projetada porque há o governador civil de Braga que toma uma posição em defesa do Estado de Direito. E isso tem consequências. Digamos agora, a Quinta da Fonte também é outro facto que vem despertar novamente os governos, os partidos políticos, a opinião pública, porque realmente há um conflito até de contornos de violência e é triste que a sociedade portuguesa e sobretudo a sociedade política se apenas se aperceba ou acorde quando ocorrem estes fenómenos. Isto significa que este problema é um problema secular, como já sabemos, e que exige intervenção a vários níveis. Primeiro, exige investigação. Não tem sido feita a investigação, não tem sido, eu contrário, digo isto porque eu conheço da Holanda, onde me licenciei como sociólogo, dos anos 70 para cá, já eram dadas condições ótimas aos investigadores para fazer a investigação e, sobretudo, provenientes das próprias minorias étnicas, licenciados, qualificados das próprias minorias étnicas, fossem imigrantes ou ciganos. Segundo, em termos políticos, falta uma intervenção, uma estratégia política para atacar este problema da discriminação, da marginalização, eu diria do ostracismo secular a que tem sido votada a comunidade cigana. E terceiro, evidentemente, há que também, do ponto de vista das mentalidades, quebrar, digamos, as representações negativas e os estereótipos, os preconceitos que persistem na sociedade portuguesa com muita força. E eu digo sobretudo do Norte, que conheço, e foi o distrito que eu trabalhei, nomeadamente Braga, e foi esse que realmente me fez despoletar. Quando foi de Oleiros, escrevi um cartão de felicitação ao professor Pedro Bacelar Vasconcelos e disse-lhe: eu vou colocar uma proposta de investigação sobre as minorias étnicas, imigrantes africanos e ciganos. E foi assim feito. Fiz a proposta e, nesse sentido, foi aprovada pela FCT uma investigação, um projeto de investigação, cujo resultado tenho aqui comigo, mas que não vou amassá-los, são 700 páginas e acho que seria muito fastidioso. Mas, neste momento, estamos a pensar publicá-la. Eu gostava de dizer que este trabalho é um trabalho, evidentemente, em parceria, nomeadamente também, embora por mim coordenado com o José Manuel Sobral da Universidade de Lisboa, com a colaboração de outros autores, nomeadamente Feito Bader da Universidade de Amsterdão, Maria Engrácia Leandro da Universidade do Minho, Fernando Bessa Ribeiro da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Rosa Cabecinhas também da Universidade do Minho e António Cardoso do Instituto Politécnico de Viana do Castelo. Ora bem, este trabalho que apenas poderei dar algumas pinceladas em termos de conclusão, eu deixava aqui também já agora, pelo menos em termos de conclusões, deixava aqui para quem quiser, e pode já ter acesso às nossas conclusões. Espero que logo seja possível publiquemos, talvez em duas, três partes, nomeadamente em torno dos imigrantes africanos, depois dos ciganos e uma mais de caráter geral de reflexão sobre esta temática, digo reflexão teórica. Bom, se me permitem, eu diria que este problema, evidentemente que é um problema que, além dos preconceitos historicamente arraigados, sobretudo quanto aos ciganos, como estamos agora aqui a ver, e já foram aqui evocados alguns casos exemplares pelos meus colegas antecessores, mas tem a ver com uma privação relativa de bens básicos que esta comunidade, na sua maioria, não tem. A precariedade laboral, é bom que se diga aqui que há todo um problema de mudança muito importante, em que uma crise que se ocorre nas suas modos de vida, nomeadamente no artesanato e na venda ambulante, embora a venda ambulante ainda persiste e resiste, e continua a resistir, à concorrência das grandes superfícies, mas, certamente, estes problemas, aliados também à baixa capacidade de poupança, mas também à baixa escolaridade, aliás, diga-se de poupança, diga-se que os ciganos, de maneira geral, em relação ao trabalho, têm uma concepção bem diferente da comunidade, dos portugueses não ciganos, de maneira geral, porque partem do princípio que é basicamente para a sua sobrevivência. Não excluem ganhos, alguns imediatos, até muitas vezes vindo por vias ilícitas, que é o caso do tráfico de droga. Aliás, creio que é um presente envenenado que a própria escala da economia de droga lhes oferece como último escalão na distribuição e no consumo da droga. E mais, eles estão preocupados, não só por esse facto, sobretudo os mais idosos, mas sobretudo pelo facto de que o consumo de droga entre os próprios jovens e adolescentes ciganos é esta situação que está a minar a identidade da própria comunidade cigana. Este é o problema grave que está justamente também a ocorrer. Evidentemente que não, o facto também de eles não ter, portanto, também da parte também das comunidades não ciganas, a ignorância do seu modo de vida e da sua cultura, o preconceito, a indiferença, etc., face aos modos de vida e cultura desta minoria, constituem, de facto, elementos que vão alimentar e reforçar representações negativas. Se acrescentarmos a isto, e o caso do Leiros e outras comunidades no Norte foi bem evidente, que os ciganos não dão votos, os ciganos são uma minoria que, de facto, não só não participa, grandemente, infelizmente, não quer dizer que não participe, que alguns votam, mas na sua maioria não votam, estão alheios à questão da participação eleitoral. A grande maioria, estou-me a relembrar, sei lá, de Vila Verde, evidentemente que o Presidente da Câmara disse com razão, eu vou ocupar-me dos 50 mil eleitores e não mais, portanto, e não vou ocupar-me daqueles que estão de passagem. Ou seja, os ciganos não eram portugueses, pelos vistos. Ora, esta, e aliás, não é só não é um racismo só institucional, mas é uma discriminação e um racismo que também opera a nível da própria vida cotidiana. E nesse sentido, eu creio que gostava de deixar de dizer que é importante, porque, por exemplo, ainda há pouco estive num debate em que... Mas nós não somos racistas. Não há ninguém racista por natureza e muito menos por nascimento. Agora, o que há é um problema relacional. Um problema relacional que tem a ver com duas comunidades, com modos de vida, culturas e também, muitas vezes, na base, são aqueles grupos que mais desprovidos estão, que menos recursos têm, que estão a competir pelos poucos recursos que existem. Este é que é o problema. Se o Estado não se ocupa, não só dos ciganos, mas também dos não ciganos, que não têm condições para poderem viver em dignidade, certamente que isto traz conflitualidades e problemas. E agravado por outras situações, em que, evidentemente, cada um, há inclusive, e houve em várias situações, pequenos mediadores locais que procuram tirar proveito político destas situações. Bom, evidentemente gostava de dizer que se a maioria, nós, pelos resultados, podemos ver que há representações negativas sobre os ciganos, também concluímos que há uma minoria, certo, nas próprias comunidades, que têm, justamente, representações e atitudes não xenófobas, não racistas, e, portanto, têm até relações de proximidade e sociabilidade. Mas, digamos que, a este respeito, há situações muito diferenciadas. E do ponto de vista do municipal, que foi aqui dito, há uma grande responsabilidade. Por exemplo, Braga, se bem que ultimamente tem corrigido a sua política, até 1998, nomeadamente, tinha uma política de guetização e de segregação face aos ciganos. Os ciganos viviam, por exemplo, estou-me a relembrar do Picoto, ou de outro São Gregório, ou Perinha. São bairros que eram acampamentos de ciganos que estavam segregados. Mas, em Picoto, tinham inclusive um posto da GNR para os vigiar e para os controlar do ponto de vista do tráfico de droga. Ora, evidentemente que esta política acaba por ser um desastre, que foi já corrigida pela própria Câmara de Braga, penso eu, está a ser corrigida. Barcelos, por exemplo, tinha uma política quase de omissão, não atuava, ou muito pontualmente. E Guimarães é curioso que tem já uma política diferente. Porque Guimarães procurou, dentro dos recursos que tinha, nos próprios bairros sociais, coexistir e saber trabalhar na convivência, que é muito difícil, de ciganos e não ciganos. E, nesse sentido, acho que foi uma proposta mais ousada da Câmara de Guimarães, nomeadamente. E, de certo modo, se não dá resultados a curto, pode dar a médio ou longo prazo. Diríamos que, evidentemente, que quando questionadas as pessoas sobre coisas tão simples como enxergaria viver como um cigano, de maneira nenhuma, grande parte, de muito difícil ou impossível. Ou então, a questão ainda mais, mais comum, se gostaria de viver ao lado dos ciganos, a grande parte não quer viver ao lado dos ciganos. E se casasse o seu filho ou a sua filha com um cigano ou uma cigana? Isso de maneira nenhuma, aí caiu o seu Trindade, porque de facto não era aceitável uma situação. Aliás, este é o critério, ou seja, a rejeição da intimidade sexual e sobretudo parental é de facto o elemento chave que mostra como há uma distância muito grande. A distância física não é muito grande, eles vivem e convivem lado a lado, mas a distância social e a distância mental é muitíssimo grande ainda na situação portuguesa. Eu creio que há, evidentemente, não vou agora fazer retrospectiva histórica, que é longa, de perseguição, de marginalização e de ostracismo que foram voltadas às populações desde o século XVI. Mas há, de facto, alguns avanços jurídicos no século XIX, evidentemente com a Constituição de 22 e sobretudo, com a Constituição de 25 de abril de 74. Mas diga-se ainda que restou lá um regulamento da GNR em que permitia que o GNR controlasse e vigiasse os nómadas. Ora, os nómadas, né, evidentemente que a sua grosso modo eram os ciganos. Certamente que isto está a ser burilado, de certa maneira, e as coisas estão a progredir, mas há aqui uma questão é que me parece importante. Quer no que diz respeito à educação, à habitação e outros, é preciso ter em conta justamente estes modos de vida muito específicos para que haja alguma adaptabilidade e flexibilidade justamente em relação a... Não porque devemos ter uma visão condescendente ou paternalista, mas porque é preciso ir ao encontro dos problemas. Se eles não têm capacidade de ir ao encontro da escola, a escola deve ir ao encontro da comunidade cigana, por exemplo, não é? Digamos que, evidentemente, que há ainda na organização social das comunidades ciganas modos de vida, hábitos, estilos de vida que são bem diferentes dos não ciganos. Falou-se aqui ainda há pouco, dos casamentos basicamente endogâmicos. É curioso que mais de 60% casam dentro de parentes, no seio de parentes, e 80%, portanto, chega a 80% com ciganos, portanto, só residualmente há casos de casamentos mistos. E a maioria dos casamentos se configura pela lei cigana. 70%, e se acrescentarmos as uniões de facto, vai a 80% e tal, que de facto estão, de acordo com a luz oficial, digamos, e das convenções sociais não ciganas, há até alguns casos, evidentemente, de pedofilia. Mas não é enquadrável dentro do quadro da... Porque agora, digamos que há casamentos com crianças, com meninas, abaixo dos 14 anos, inclusive, mas são exceções, digamos, de qualquer maneira, não é? De qualquer maneira, há dos 14, 15, 16, uma grande parte das meninas casam muito precocemente e, evidentemente, que coloca várias questões, justamente a questão do acesso e do progresso na escola. E, embora haja uma resistência da parte das famílias, muitas vezes dos pais, por razões que já foram aqui invocadas, da preservação da identidade, da família e da virgindade e outros motivos, eu creio que, nesse sentido, está a haver alguma alteração. E é justamente pela escola. A escola tem proporcionado a interação entre meninas e meninos ciganos e não ciganos, e essa interação tem reflexos positivos, e hoje há meninas que querem prosseguir os estudos. E quando se apercebem de que podem ter outro modo de vida, que não o de simples trabalho que têm, tão digno como outro qualquer, nas vendas de feira, é interessante ver como elas aspiram a evoluir. E eu digo isto porque há uma colega minha, Maria José Casanova, que concluiu também no seu trabalho sobre os ciganos a mesma conclusão. Portanto, agora está, perante o problema que foi dito do trabalho, dado que as ocupações artesanais estão a entrar em declínio, e a venda ambulante também está em crise e com dificuldades, acho que aqui há que, por parte das instituições, haver uma outra atitude relativamente à possibilidade de que os ciganos, a comunidade cigana, tenham acesso ao trabalho e à habitação e que não seja também concentrada como nós temos, estamos habituados portanto, a verificar. Por outro lado, é bom que estas expectativas da parte dos mais novos, e também é curioso também nas próprias padrões e culturais, vai havendo já, por parte das mulheres mais jovens, atitudes diferentes face ao luto ou outras atitudes. Portanto, ou seja, já há mudanças internas, transformações internas das comunidades, e essas situações devem ser vistas como sinais que pode dar alguma hipótese de haver algum ponto de encontro que é importante, mas numa condição de que a preservação da sua identidade, da sua mentalidade, pelo menos aqui, não diria, por exemplo, a preservação da mentalidade patriarcal dentro da comunidade cigana, que persiste ainda. Mas essa há que, não é que combatê-la, há que persuadir as pessoas a que não podem continuar com comportamentos que impliquem violência sobre as mulheres, como ocorre ainda nessas comunidades. Como tampouco vamos a dizer que não é permitido no Estado de Direito que eles estejam armados para de sua... É compreensível em termos de defesa histórica, mas não é compreensível no Estado de Direito que essas situações persistam. Mas para isso é preciso também dar-lhes oportunidades e condições para eles não terem necessidade de socorrer-se dessas situações anómalas, digamos assim, no Estado de Direito. Não gostaria, talvez... ainda persistem práticas discriminatórias, atitudes racistas, e também uma grande dose de medos e inquietações, de um lado e do outro, de um lado e do outro. Agora, este fechamento que ainda persiste na comunidade cigana tem que ser visto como uma forma de defesa contra agressões externas de que eles foram objeto durante muito tempo. E ainda continuam a ser, digamos, de certo modo, isto é um ciclo vicioso, porque a maioria rejeita a minoria porque, enfim, recusa dissolver-se. E a minoria, porque tem os seus modos de vida, etc., também não querem dissolver-se, também, na sociedade envolvente. Há aqui, socialmente, um trabalho enorme de investigação e também de operacionalização de uma estratégia política que justamente tem em conta, por um lado, a necessidade de segurança que as populações têm. Este é um fenómeno importante. Mas, por outro lado, a desconstrução de todos os preconceitos e estereótipos. Porque os ciganos não são, digamos, a ameaça que muitas vezes se veicula nos meios de comunicação e no próprio senso comum e, por vezes, em alguns estereótipos que são lançados. Portanto, eu diria que... é um povo, continua a ser um povo não querido, discriminado, rejeitado e marginalizado, e nesse sentido temos que fazer um grande esforço da sociedade, da organização política, incluindo as organizações políticas, os partidos políticos e os vários órgãos, digamos, da arquitetura política portuguesa, para justamente, neste sentido, se caminharmos para uma coexistência e convivência pacífica e interétnica. Mas não vale a pena dizer que se trata apenas de uma questão intercultural. Não é só intercultural. É uma relação que é política. E este problema exige uma nova gestão política do problema. Não pode ser entregue absolutamente à boa vontade aleatória deste ou daquele, por muito boa vontade que tenha para resolver este problema. Portanto, é uma questão que deve surgir do próprio enquadramento institucional e uma constante atenção a este problema, desde a nível mais estrutural, organizacional, até à vida interativa do cotidiano. Me parece fundamental. creio que, enfim, talvez ficaria por aqui, eventualmente, creio que, evidentemente que é importante, para já, evitar a segregação e a formação de guetos, isso me parece importante. Por outro lado, combater as práticas de discriminação, talvez incluir também, certamente, medidas de discriminação positiva, porque não? E promover campanhas que me parecem de cidadania ativa, informada e esclarecida, formar numa educação intercultural, valorizar, é importante também, as próprias identidades culturais destas comunidades e, evidentemente, também termos um sentido pedagógico naquilo que as próprias comunidades ciganas têm que aprender a conviver com os restantes. Creio que nós não podemos ser paternalistas. Uma forma grave, e a mais grave, é a exclusão e essas formas de apartheid, não é? Mas também é grave irmos com um sentido condescendente, paternalista. Não, creio que são formas em que não assumimos o outro como é em termos de dignidade e de pessoa humana. E, portanto, nesse sentido, acho que qualquer uma destas atitudes, ou da exclusão ou de condescendência paternalista, deve ser evitada, porque nos parece que é uma atitude que não responde ao problema. Se tiver mais alguma coisa, depois talvez numa ronda posso completar. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Professor. Passava então agora a palavra ao Dr. Félix. Não sei muito bem.
Bolanhos.
Tem que carregar, é no verde. Carrego.
Portanto, sou Félix Bolanhos, Presidente do Conselho Executivo do Agrupamento de Escolas da Apelação. O Agrupamento de Escolas da Apelação tem a escola básica integrada, que serve basicamente todos os jovens que vêm da Quinta da Fonte. Desde há 4 anos para cá, nós temos vindo a fazer um trabalho baseado em três princípios básicos para nós, que é a abertura da escola à comunidade, a inclusão e a formação. Dentro deste âmbito, nós temos feito uma série de formações dentro da escola e no próprio bairro. Os resultados têm vindo a ser visíveis ao longo destes anos, com claras melhorias do clima, tanto na escola como no bairro. E os episódios da quinta e sexta-feira que ocorreram em julho não são representativos, nem nada que se pareça, daquilo que é a vida atual hoje em dia no bairro da Quinta da Fonte. Como escola, o que nós temos feito é nunca ter feito nenhuma distinção entre o que é a etnia cigana ou a etnia africana ou o português ou a etnia africana que vem de Angola ou que vem da Guiné ou que vem de Moçambique, porque tornaria-se extremamente complicado estar a fazer programas para cada uma dessas etnias representadas dentro da escola. O que nós temos feito é um trabalho de formação em termos de competências pessoais e em termos de competências sociais, de alguma forma para conseguir depois trabalhar as competências escolares, que é o fim da existência da própria escola, não é? É trabalhar as competências escolares. Agora, é impossível fazer esse trabalho sem as competências pessoais e sociais e, portanto, estamos a desenvolvê-las todas ao mesmo tempo através de vários programas. Portanto, nunca fizemos esta distinção entre etnias na escola, sempre foram todas bem recebidas e tratamos todos por igual. Vou contar aqui só um caso para verem a dúvida que existe em termos de escola e em termos práticos. Portanto, é um bocado o que foi dito aqui, um bocado mais em suporte teórico, o que é que se passa depois em termos práticos. Tenho um aluno, o Álvaro, que está com problemas de integração na escola e a professora faz um apanhado sobre os seus problemas de integração na escola. A escola rapidamente tenta mexer todos os seus mecanismos em termos dos seus parceiros e consegue arranjar uma consulta num pedopsiquiatra para o Álvaro. O Álvaro vai no meu carro, não é? Tenho uma conversa extremamente interessante com o Álvaro, portanto um miúdo com 13, 14 anos, mas com uma maturidade muito acima da sua idade. E quando chego ao pedopsiquiatra, o pedopsiquiatra fala um bocadinho comigo e depois manda-me sair e fico com o aluno. Quando sai, o pedopsiquiatra diz: olha, este seu aluno está perfeitamente integrado. Portanto, domina as armas, fuma, bebe, anda a cavalo, conduz carros, ele está perfeitamente integrado dentro da sua etnia. Este miúdo não tem problemas nenhum de integração. Não. Portanto, e na realidade o que a gente joga aqui é aonde é que a gente os quer integrar? Como é que a gente os integra? Que tipo de integração é que nós estamos a falar? Se é a integração de os ciganos têm que ser igual a nós, sociedade europeia, com determinados parâmetros e que todos têm que ser iguais àquilo que nós definimos, não é? Ou se a integração deles tem que ser, ok, vocês têm as vossas regras e depois há pontos comuns que aí nós cidadãos, sociedade, não prescindimos que vocês não cumpram. E aí é a dificuldade de integrar. Até onde é que a gente os quer integrar? Se a integração é defendendo a sua personalidade própria, que eles o têm feito ao longo de séculos, não é? E que se têm defendido de todas as ameaças e de tudo o que a sociedade e isto tem feito, ou se essa integração é mesmo, desculpem, mas têm que deixar de ser ciganos e têm que ser iguais a nós. E eu tenho essa dificuldade, porque eu não sei bem o que é que a sociedade quer. Por um lado tem um discurso que é as regras são para todos, portanto eles têm que cumprir as regras como aos outros todos, e as meninas têm 14 anos e têm que estar na escola, e se faltarem a gente tem que fazer o processo de abandono escolar, que mandamos para a Segurança Social, e a Segurança Social corta-lhes o rendimento social de inserção, e que depois leva as famílias a terem que optar por outro tipo de esquemas para arranjarem dinheiro, não é? Ou então a gente não faz o processo de abandono escolar porque dizemos, sim senhora, está com 14 anos, portanto vai casar, e portanto, o que é que eu vou fazer o abandono escolar? Não sei onde é que ela está, ela não vem à escola porque casou e não pode continuar a estudar porque o marido não deixa. Portanto, até que ponto é que a escola se mexe? E isto é muito duvidoso em termos de escola, mas depois em termos de sociedade, porque depois isto implica também na questão da habitação, implica também na questão da saúde. Portanto, são todas estas situações que depois a gente não sabe bem como interagir. Portanto, e acho que não há uma indicação clara. Acho que se comenta muito esta situação, mas não há uma indicação clara de para onde é que a gente quer ir. Queremos ir para um sítio. Então, estamos a falar aqui da segregação e colocar, por exemplo, os ciganos todos num sítio. E eu pergunto-me, não sei, não tenho resposta, será que eles não são mais felizes estando todos segregacionados? Eles, ciganos. E que o complexo é só nosso? Não é? Mas que eles são mais felizes? Eu não sei. Tenho estas dúvidas. Acho que sim, que a investigação pode resolver algumas destas questões para percebermos para onde é que a gente quer chegar. Porque senão, eu vou continuar sem saber o que fazer com a menina de 14 anos que abandona a escola. Não é? Faço uma turma só para ciganas? Isso é muita coisa, é muito duro numa escola. Todos os meninos todos vão todos juntos, não é? Rapazes e raparigas vão para uma sala e depois temos a sala das ciganas. Também não é uma solução muito boa. Portanto, em termos práticos, depois, na realidade, era preciso saber para onde é que a gente quer ir para depois atuar em conformidade. E eu não tenho essa noção em termos de escola. Portanto, tenho algumas dificuldades em lidar com estas situações. Lidar com o Álvaro, por exemplo, o que é que eu faço com este Álvaro? Este Álvaro está perfeitamente integrado. Já trabalha na venda, portanto, falta à escola porque a escola não lhe diz nada, portanto, já sabe ler, já sabe escrever, minimamente, sabe fazer contas, portanto, que é essencial, portanto, isto faz bastante bem. E a partir daí, o que é que eu faço com este Álvaro? Vou-lhe dizer que tem que ensinar a história de Portugal e tem que ensinar mais matemáticas e mais ciências da natureza e não sei o que mais? Não. Foi-te um curso profissional, se calhar um curso profissional, mas depois tinha que haver condições de que essa venda fosse permitida, fosse legalizada, fosse de alguma forma protegida em termos de etnia cigana, para dizer que sim senhor, eu estou a fazer uma formação desse aluno para uma saída profissional viável. Ou vou formá-lo, como já foi aqui comentado, para pasteleiro, quando já sabemos que o Álvaro nunca vai ser um pasteleiro. Portanto, a escola tem esta dificuldade, eu acho que é só da escola, acho que a sociedade em geral tem esta dificuldade de saber é para onde é que a gente vai, qual é a solução que a gente quer. É a solução de que eles têm que ser iguais a nós ou é a solução de que eles têm uma entidade própria e nós reconhecemos essa entidade própria?
Muito obrigada, Sra. Doutora. Então dava a palavra finalmente a Doutora Célia Marques.
Então, boa tarde. Eu sou assistente social do agrupamento de escolas da apelação e, ao contrário de muitas das coisas que eu ouvi aqui esta tarde, eu não trago um contributo teórico. Eu trago um contributo prático, de trabalho direto e apenas e unicamente com as famílias ciganas da Quinta da Fonte, não com as outras, porque não tenho experiência com os outros portugueses ciganos. O que eu vos posso dizer que os ciganos com os quais eu trabalho, que são os da Quinta da Fonte, todos eles são subsidiodependentes. Todos. Tudo aquilo que nós conseguimos contratualizar com eles de forma a tentar que eles tenham uma vida melhor é através das parcerias que temos com a Segurança Social. Fora isso, eles não nos cumprem nada. Para eles, a cultura deles é o mais importante. Nós valorizamos a cultura deles na escola. Trabalhamos todos os dias pela inclusão de todas as etnias que temos e de todas as nacionalidades que temos, que são muitas. Para eles isto não é valorizado. Eles não querem saber da escola. A escola para eles é uma fonte de rendimento. É um contrato social que eles estabelecem connosco, escola, com a segurança social, para chegar ao final do mês e terem um cheque. Cheque esse, que apenas nestas famílias da Quinta da Fonte, nada lhes serve, porque quase todas elas têm um bom nível de vida. Quase todas as nossas famílias ciganas da Quinta da Fonte, à exceção de duas ou três, têm um bom nível de vida. Nós sabemos de onde é que esse nível de vida vem, e não vem apenas da venda. Não sei se, como alguém aqui dizia, já não me recordo, se é o fim último o tráfico de droga, ou se muitas vezes são eles que procuram esse tráfico de droga e esse tráfico de armas, que são as famílias ciganas com as quais eu trabalho, porque isso lhes oferece uma condição de vida diferente. Não sei se temos que ser nós todos a adaptarmos àquilo que é a cultura dos ciganos, ou se aqui, como o professor Félix dizia, temos que encontrar um meio termo. Os meus ciganos, como eu lhes chamo, na escola, eles têm que cumprir as regras da sociedade portuguesa. Eu respeito a cultura deles, eles têm que respeitar a nossa, que os abriga, que os apoia, que os acolhe sempre que eles necessitam. Eles têm que respeitar aquilo que são as nossas normas sociais de conduta em sociedade. Nós respeitamos a deles, daí fazemos as festas temáticas deles, respeitarmos a cultura deles e termos uma série de condições que só os ciganos da Quinta da Fonte oferecem. Mas eles também precisam dar qualquer coisa à sociedade portuguesa. E quando me dizem que o cigano não quer trabalhar, ele não precisa. A verdade é essa. E eu volto a repetir que estou a falar única e exclusivamente dos meus ciganos, aqueles com quem eu trabalho. A outra realidade portuguesa eu não conheço. Aqueles com quem eu trabalho, eles não precisam. A segurança social oferece-lhes um ótimo rendimento social de inserção. Eles têm uma casa há 6 anos de um realojamento social que pagaram renda no primeiro mês. E estamos a falar de renda de 2 euros, 5 euros, 10 euros. Não pagam água, não pagam luz, não pagam gás. Todos nós, cidadãos portugueses que trabalhamos e descontamos, estamos a pagar esta água que eles estão a gastar, porque são puxadas diretamente, esta luz que eles estão a gastar. Eu não sei se somos nós que estamos mal, se são eles. Eu acho que todos nós devemos tentar adaptar-nos, e aquilo que nós fazemos no agrupamento de escolas da apelação, que é ver uma interculturalidade entre aquilo que nós somos e aquilo que é a cultura cigana, muitas vezes não é possível. Agora, eu também não sei se qualquer um de nós aqui presente algum dia perguntou à etnia cigana o que é a escola para eles, o que é que eles querem. A minha população cigana responde-me que estão muito bem. Eles não precisam da escola para nada. Eles não querem saber ler, eles não querem saber escrever. Para eles, a única coisa que importa é que os deixem estar sossegados, que tenham as festas temáticas deles, com as danças deles, com a família deles e com o rendimento social de inserção. Isto é a única coisa que interessa aos meus ciganos. Eles só vêm à escola, eu só consigo ter crianças no jardim de infância e no primeiro ciclo, porque consigo negociar através da segurança social, e esta não é uma realidade de Portugal inteiro, porque nem todas as seguranças sociais contratualizam com as escolas do país. Eu só consigo ter estas crianças porque a segurança social nos permite contratualizarmos com eles este tipo de questões, porque senão nem esta percentagem de alunos ciganos que nós temos, que de uma forma ou de outra vão aprendendo alguma coisa, apesar de não ser muito, vão aprendendo alguma coisa, eu não teria estes alunos ciganos na nossa escola. Quando me dizem que eles utilizam a violência como uma forma de se proteger, eu peço desculpa, mas os meus ciganos não utilizam a violência como uma forma de se proteger. Nós, no agrupamento de escolas de adaptação, temos vários tipos de apoios dados à etnia cigana, africana e qualquer uma das outras. E eu posso dizer que eu não mando cortar nenhum rendimento social de inserção sem que chame pelo menos a família cigana uma ou duas vezes. E mesmo assim, elas têm consciência que se não cumprirem aquele contrato, e são coisas fáceis, a criança só tem que vir à escola, cumprir o horário escolar e participar na atividade da dança, que até é preparada para aquela família, e mesmo assim elas não participam. E quando eu mando cortar o rendimento social de inserção, porque existe um contrato social que é assinado e é estabelecido, e se não está a ser respeitado, ele tem que ser cancelado. A pessoa não pode usufruir de um apoio do Estado se não está a cumprir os objetivos para o qual se propôs. Eu posso vos dizer que tenho uma família inteira de arma em punho e que diz que me mata. A mim e a qualquer pessoa que apareça à frente dele. Se me perguntarem se ele o faz, até hoje eu tenho tido sorte. Nunca o fez. Um dia não sei. Mas que a verdade, eles me aparecem todos de arma à frente e que exigem que lhes seja dado novamente o rendimento, exigem. Aquilo que nós fazemos é voltar a renegociar todos os objetivos com eles. Quando me dizem que a etnia cigana portuguesa é discriminada, muitas vezes é. E não por nós, por todos os cidadãos portugueses. Mas acaba por ser porque eles também gostam de ser discriminados. Eles afastam-se daquilo que é a nossa cultura. Eu posso vos dizer que todos os anos, em todas as alturas festivas, fazemos festas que numa hora é uma festa um bocadinho mais virada para a etnia africana, porque é a nossa população, e noutro tempo é virado para a etnia cigana. A etnia cigana não aparece. E não é porque tenha medo da etnia africana. Porque isso não é verdade. Agora, eu não sei se hoje em dia, e isto é uma pergunta de alguém que trabalha diretamente com estas famílias e que sofre todos os dias a falta de apoios que existe e a falta de legislação que existe, que nos apoie naquilo que é trabalhar diretamente com estas famílias. E isto, não estou a falar só de mim enquanto escola, estou a falar das técnicas locais da Câmara, as técnicas locais da Segurança Social, que muitas vezes saem escoltadas dos seus locais de trabalho pela polícia, e não pela etnia africana, mas sim pela etnia cigana. Eu não sei se todos nós estamos a agir bem. Eu não sei se é isto que eles precisam. Não sei se eles precisam de se adotar à nossa cultura, somos nós à dele. Aquilo que eu posso dizer, eu acho que tem que haver aqui uma interligação entre aquilo que são as normas sociais de conduta em sociedade. Tem que haver respeito por aquilo que é a cultura da etnia cigana, assim como eles têm que respeitar a nossa. E acho que este é o contributo que eu vos posso dar.
Obrigada, doutora. Importava-se desligar. Muito obrigada. Eu agora passava a palavra às senhoras deputadas e aos senhores deputados. A senhora deputada Júlia Caré.
Muito obrigada, senhor Presidente. Só temos a agradecer, de facto, os vossos contributos para esta nossa tarefa de fazer um levantamento, enfim, o estado da arte, saber em que ponto é que estamos nesta questão das... do diálogo intercultural, de que modo é que nos podemos constituir como comunidade integradora e aprendermos a viver em conjunto, não é? Foram, enfim, contributos muito interessantes. Eu devo dizer que, de facto, esta última intervenção me intriga. E também, neste momento... perguntas, eu poderia, de certeza que, com o conhecimento da realidade que tem, nomeadamente a doutora Célia Marques, que tem, enfim, de um caso que tem sido tão mediatizado nos últimos tempos, quer a doutora Célia Marques, quer o professor Félix Bolonhos, talvez, de certeza que terão alguma coisa mais concreta para nos deixar, e isso seria um ótimo contributo que iria enriquecer este trabalho, porque Nós queremos ajudar a construir todo um trabalho, toda uma informação que ajude a decisão a quem de direito. Não somos nós, evidentemente, alguém terá esse papel de produzir, de tomar uma decisão, de intervir. Era isso que eu pedia, na vossa ótica, da vossa experiência, o que é que acham? Eu sei que levantam muitas dúvidas, estamos cheios de dúvidas, a dúvida é um estado muito importante, porque não nos deixa adormecer. Das vossas dúvidas, juntem-nos às nossas, o que é que nós poderíamos ajudar quem de direito a decidir, a intervir. Era só isto que eu pedi, agradecendo mais uma vez e, enfim, e dando-vos os parabéns pelo vosso trabalho junto destas das comunidades e de todos nós, no fundo, é para o bem comum que trabalhamos, não é? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado, no nome da Câmara,
muito bem. Eu corroboro aqui das palavras da minha colega deputada Júlia Caré, mas para registar, pelo menos, que não tem mais nada a acrescentar, mas pelo menos para registar que dramaticamente ouvi aqui uma em oposição hoje de manhã o professor Pereira Bastos, que agora está a ouvir e que ouviu e registou com certeza com o seu depoimento, doutora Célia, completamente em oposição a uma coisa e outra. E só ponho, e é essa a minha função, estar aqui, pôr-me a refletir, pensar e depois poder agir. A nossa função não é opinar, é simplesmente ouvir, acatar, saber entender, para depois resolver. É essa a função política que aqui nos encontramos. Por isso mesmo, registrei cá dentro todo o seu depoimento, que é completamente quase em oposição a 90% das declarações que aqui ouvi, de alguma forma, dentro da comunidade, fora da comunidade, da comunidade intelectual, universitária, social, por aí fora. Por isso mesmo, só lhe queria dizer isto, registrei e fiquei profundamente chocado, já de manhã, com o professor para baixo, e agora consigo. São dois choques completamente opostos, que me põem a refletir na minha alma, que se divide entre o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Muito obrigado. Bom dia.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se a deputada Teresa Portugal.
Apenas para expressar como esta sessão foi entusiasmante, no sentido de nos apelar para este, para a complexidade desta problemática. E eu, e de facto, a dificuldade, tal como tive a oportunidade de falar de manhã, é que há aqui um discurso, há aqui duas questões que se misturam. Uma é o discurso dos direitos, não é? No qual nós estamos de acordo, quer dizer, há um trabalho a fazer no discurso dos direitos, e isso foi extraordinária a intervenção do professor Carlos Silva, porque colocou com uma grande clarividência, enfim, esta tónica de uma sociedade que se conformou muito com o peso histórico dos ciganos e tal. Talvez lhe bastasse aquele lado romântico também, e depois esse conformismo foi-se instalando. Pese embora estas alterações recentes da sociedade que atingiu também a sociedade cigana, não é? Mas a questão, de facto, que o Sr. Professor colocou, a pergunta que colocou, é essa pergunta que é, de facto, difícil de responder. É como é que se há de fazer, quer dizer, o que é, de facto, a integração, não é? O que é, de facto, a inclusão e o que é, de facto, o nosso papel? Eu acho esta pergunta extraordinariamente difícil de responder, porque temos aqueles pontos comuns de todos, enfim, quase todas as intervenções de hoje e das outras audições fazem um diagnóstico muito parecido e apontam para prioridades consensuais, mas quando entramos no campo da intervenção direta é que as coisas começam a complicar-se. E, enfim, se nós seguíssemos aquela pergunta lindíssima da Constituição Americana, os direitos de chegarmos à felicidade de facto, nós pronto, melhorávamos um pouco o estado da habitação dos ciganos, a sua, enfim, o seu estatuto social, onde ele fosse preciso, e deixávamos ser felizes à sua maneira, não é? Mas, quer dizer, aquilo que se vê é que as pessoas, hoje em dia, toda a sociedade europeia e também as outras, exigem mais do que isso, que se faça mais do que isso. E isso é em si mesmo, pode ser em si mesmo conflitual. E esta questão esteve muito presente nas intervenções hoje à tarde. E isto significa, de facto, aquilo que o Sr. Professor Paz Silva disse, é que os governos têm dado alguns passos, que são pequenos passos, passos tímidos. E, porventura, é preciso dar os grandes passos. É preciso dar grandes passos. Mas há um caminho para chegar a saber quais serão os grandes passos, de facto. E aí tenho também as minhas próprias dúvidas, como elas foram hoje aqui colocadas. Mas fiquei, de facto, agradeço a todos, porque fiquei eu pessoalmente muito entusiasmada com esta sessão. Muito obrigada. Eu, antes de vos devolver a palavra, só gostava de acrescentar mais uma outra questão, até para fazer aquilo que eu tenho tentado fazer desde que começaram as audições, é um pouco a ponte de tudo. De alguns pontos que têm sido aqui trazidos pelas várias entidades ouvidas e que fazem parte do nosso acervo de conhecimentos acumulados e que são o património destas audições. Já agora, dizer ao Sr. Professor Carlos Silva que estas audições, curiosamente, eu devo até dizer de forma muito pouco habitual, não se iniciaram por causa de qualquer acontecimento mediático. Começaram a ser preparadas o ano passado, logo sob o ano europeu para o diálogo intercultural, e ainda bem, porque significa que pelo menos uma vez nós não somos arrastados, e quando se é arrastado, ainda bem que se é arrastado, que significa que não se ignora. Mas neste caso, acho que é bom significar isso, porque também é um pouco da justificação da metodologia adotada e do tempo que estamos a levar, porque não se trata de encontrar uma resposta rápida também mediática, trata-se nem de encontrar uma resposta, mas de encontrar as primeiras bases para uma reflexão mais serena e um pouco mais distanciada. E por isso é que é tão importante ouvirmos pontos de vista tão diversos. E nestas breves palavras que estava a pensar agora fazer para estabelecer esta ponte, de facto, a nossa propositura aqui é de dar instrumentos de reflexão para a decisão. Poderá ser nossa, da Assembleia da República, no caso de ser necessário, e entendermos que dependerá de iniciativas legislativas deste órgão de soberania, e para também dar à administração e ao governo, nomeadamente, para a formulação de políticas necessárias e de medidas mais concretas. E nesta procura de caracterizar, como é possível caracterizar-se num órgão político, como é a Assembleia da República, portanto é uma caracterização que não preenche os requisitos na natureza académica, mas que se alicerça nos saberes académicos já recebidos, os departamentos próprios do Estado que recolhem informação sistemática. Temos estado a ouvir alguns consensos e algumas divergências. Alguns consensos que têm a ver no reconhecimento da exclusão e da situação de profunda assimetria com a restante população, do acervo histórico desta discriminação e no corolário que hoje se verifica. Mas eu retomo aquilo que foi dito audições atrás e que já disse hoje de manhã, que me parece que tem uma particular significação na alguma serenidade da apreciação desta mesma questão.
para além da questão histórica que caracteriza a discriminação, aprendemos, porque ouvimos das personalidades que cá vieram, que também há características da organização da sociedade ocidental contemporânea que fomentaram esta assimetria. E que, no caso português, a assimetria acentua-se a partir dos anos 60, com uma marcada evolução do desenvolvimento da população não cigana relativamente à população cigana, e que tem a ver com a divergência no acesso à escola. E aí estabelecem-se claramente fossos sem precedentes no convívio destas duas comunidades. Digo-vos isto também para ouvir a vossa opinião, porque resulta de uma perspectiva que é interessante, na medida que traz este dado de forma tão apaixonada, e por também nos permite ganhar também alguma serenização na abordagem da própria maneira de intervir. Como também disse, nós começámos por ouvir os líderes ciganos, os representantes das associações e mediadores, exatamente porque se trata desta comunidade e não de uma outra, e ela seria a primeira a ser ouvida. Relativamente a estas áreas que nós selecionámos como estratégicas. Não vou referir tanto à questão habitacional, porque ela tem questões e contornos muito específicos e concretos, já muito bem delimitados, e que se percebe naturalmente naquilo que tem a ver com o afastamento das populações no realojamento dos centros urbanos, o que evidencia algumas questões complexas no próprio processo de integração. Mas tem a ver com as outras duas estratégias que nós consideramos também como fundamentais, no sentido que são habilitadoras, são capacitadoras das pessoas. Tem a ver com a educação e com a formação profissional. E, de facto, tem sido reiteradamente repetido, quer pela comunidade cigana, quer por outras entidades que aqui têm falado, o divórcio entre a formação profissional e o mercado de trabalho. E depois o divórcio total do mercado de trabalho. Isto é, de não aceitar a população, assim como não aluga casas, também não dá trabalho. Mas relativamente, então, àquilo que é o primeiro dos instrumentos, que é da capacitação pessoal, que é a educação, não há também coincidência nas estratégias. O senhor professor acabou de dizer que rejeita turmas diferenciadas. Nós, há uma semana, ouvimos exatamente o oposto. A integração por a utilização do instrumento segregador como a única forma de garantir a escolarização. Pelo menos foi assim apresentado. Não estou aqui a fazer juízes, não é? Nem é a minha função, nem tenho essa capacidade, nem quero ter. Mas estou a dizê-la porque é muito importante o esclarecimento ao debate acerca destas questões. E se nós pegarmos naquilo que foi dito pelos representantes da comunidade cigana, há uma variação também muito grande de proposta, que vai desde a turma só para a menina até à integração e à coeducação tal como existe e como faz parte da política educativa portuguesa. Portanto, no fundo, trata-se de se perceber aqui se há uma estratégia, se há uma multiplicidade de estratégias que podem coabitar ou podem coexistir, se poderão ou não coexistir. Gostava de acrescentar, porque foi hoje de manhã referida, mais uma estratégia foi referida na intervenção feita pelo Sr. Professor Pereira Bastos. Referiu claramente a necessidade de ser adotado um estatuto, o estatuto de minoria étnica para a comunidade portuguesa cigana, como uma única forma de se conseguir um estatuto jurídico de comunidade de minoria étnica, como única forma de realizar direitos fundamentais, através de, só assim ser possível, introduzir medidas de discriminação positiva, nomeadamente no que se refere ao campo de trabalho. Esta foi uma proposta nova, como ela só foi introduzida hoje, eu só vou passar a referenciá-la aos nossos interlocutores a partir de hoje. E também acho que é importante ouvi-los, se assim o entenderem, sobre esta mesma temática. Só para concluir, sintetizar como foi importante as intervenções de hoje, a explicitação clara da ponte, que tem dois sentidos. Foi pela primeira vez referida na audição da semana passada. A necessidade de... O caminho não se faz só até metade. Portanto, o trabalho que é necessário ser feito de ambos os lados, o que significa uma perspectiva bastante serena e bastante desagravante do ponto de vista da culpa. A culpa não é boa conselheira para se encontrarem soluções. E a introdução, que hoje ficou muito clara, das responsabilidades mútuas no encontro de soluções, é particularmente... E gostava também um bocadinho de vos ouvir nesse sentido, porque hoje, mais do que em todas as outras audições, há a explicitação da ponte, mas de uma ponte que é feita de ambos os lados, se assim não for, e com responsabilidades de ambos os lados. Depois de ter feito um bocadinho a síntese do que ouvimos durante estes dois meses, e com aquilo que está sobre a mesa, é evidente, só para acrescentar relativamente à intervenção da senhora professora, também nos foi referido que Espanha adotou como área estratégica em substituição da formação profissional da saúde. Quando nós adotámos estas áreas, não é de um ponto de vista político, é de um ponto de vista metodológico, porque teríamos que, de alguma forma, enquadrar o âmbito das audições. E foi este... Mas, de qualquer das formas, aquilo que é dito em cada audição fará parte deste acervo. E, do ponto de vista da decisão política, ainda estamos longe dela, não é? Portanto, serão assumidas as áreas estratégicas que forem entendidas. Mas, se puder, um bocadinho especificar se, da bondade de dar uma maior prioridade a esta área em detrimento de outras, também seria muito útil para todos nós. E então devolvia a palavra, se a senhora professora quiser começar, a retomar. Obrigada.
Obrigada. À medida que fui ouvindo as outras pessoas que falaram, é evidente que há coisas que me vão surgindo e que pensei que poderia dizer, mas... O último discurso da doutora Célia Marques modificou tudo aquilo que eu estava a pensar dizer. Modificou no sentido de que me prendeu completamente, porque me impressionou muito também, e provavelmente impressionou a todos. A mim impressionou-me pelo sentimento de revolta interna, de desespero, de dificuldade de uma profissional, de uma técnica, muito jovem, e que eu já tenho assistido noutro tipo de situações, em pessoas que levaram com cigarros ou com não cigarros. E isto impressiona-me sempre muito, porque eu acho que os profissionais, não só, mas nomeadamente os assistentes sociais, são, neste país, e não só também neste país, deixados muito sozinhos, muito isolados, sem apoios, sem supervisão, sem orientações claras e de ajuda, e muitas vezes dá nesta situação que eu traduzo desta forma. De facto, é um sentimento de revolta, de impotência, sim, mas de impotência também de revolta em relação àquilo que me pareceu, de revolta em relação àquilo que gostava de acreditar, àquilo que já acreditou, àquilo que tentou fazer, às pessoas que tem pela frente, e que me parece que depois dá uma grande confusão a vários níveis. Eu queria pronunciar-me um bocadinho sobre isso, é evidente que não vou ser muito longa, uma vez que estou a falar especificamente sobre o discurso da doutora Célia Marques. Queria dizer que comecei a minha primeira formação profissional foi de assistente social. Eu trabalhei como assistente social, nomeadamente com ciganos, durante alguns anos, e entretanto fiz sociologia, fiz a minha formação académica, passei para a universidade já há bastante tempo, mas tenho acompanhado de uma maneira ou de outra, muito por mestrados, durante uma primeira parte do tempo a nível das licenciaturas, a formação de assistentes sociais, e conheço bastante bem a situação, e sempre que posso, ainda há dois anos talvez, acompanhei durante algum tempo uma equipa da Segurança Social numa zona do Porto, trabalhava com ciganos, especificamente uma equipa da contratualização dos rendimentos, dos contratos de rendimento social de inserção, porque queria perceber como é que se passava e tal. Portanto, é algo que eu estou um bocadinho por dentro, embora estando por fora, e que acho que percebo, e que não é só na doutora, digamos, que isto que a doutora Célia Marques me disse, portanto, teve esta repercussão em mim. E, portanto, já algumas vezes tenho pensado nisto. Eu gostava de dizer alguma coisa em relação ao que a doutora Célia disse, que é sobretudo para nos fazer pensar, não é em termos de maneira nenhuma de crítica ou de discordância, é aquilo que me põe também a mim a pensar sobre estas questões. E que se liga, bastante com algo que eu disse no princípio, que tem que ver com a forma como nós, não ciganos, vivemos nesta sociedade em que fomos socializados, nas suas normas, nos seus códigos, na sua forma de ser, na forma de pensar, no hábito, por exemplo, de sermos capazes de estar sentados 4 horas a ouvir a pessoas falar. Não pensem que põem algum cigano sentado nesta sala durante 4 horas. Não, daqueles que não estão já socializados nesta forma de viver. Ou seja, há hábitos até do nosso corpo, no estar sentado, no estar de pé, no estar na natureza, no estar dentro, não sei o quê, que de facto, claro que se faz, mas são pessoas que já fizeram outro tipo de formações, outro tipo de caminho, já estiveram em muitas reuniões, já não sei o quê. Eu estou a falar dos ciganos com quem se trabalha normalmente, por exemplo, nas Quintas da Fonte e outros sítios assim. E é aí que eu digo que de facto o caminho tem de ser um caminho que me parece que é muito mais, e isto custa-nos muito ouvir, porque de facto nós somos a sociedade dominante, nós estamos do lado do poder, e nós estamos cheios de razão. E portanto, nós temos a tendência para achar que eles têm que vir aquela dúvida que eu, doutora, agora não lembro do nome, antes da doutora Célia Marques, doutora Félix Bolanhos, se bem percebi, punha, que é o que é que eu devo fazer. De facto, o que eu acho que se tenta muito fazer, e nós, como quando somos profissionais, estamos a representar a instituição, estamos a representar a sociedade no que ela tem de instituído, é óbvio que nós, como pessoas e como profissionais, sentimos as nossas normas da nossa sociedade como corretas, como certas, de uma forma geral, como neutras, e como devendo trazer os outros para elas para se querem integrar. É aí que eu digo que, não sendo isto errado, não sendo isto falso, o contrário também é verdadeiro. Eles também têm do lado deles normas que nós temos que respeitar. E quando nós dizemos eu respeito a cultura, nós dizemos isto, mas temos isto muito mais como sentimento do que como realidade. Ou seja, eu peço desculpa, mas vou usar um exemplo que deu. Eu não estou contra si, nem estou a criticar, estou a pensar a partir daquilo que disse. Quando diz, e isto é muito frequente, são erros que nós fazemos muito frequentemente, eu acho que é erro, e acho que também já o fiz. Fazemos festas especiais para a etnia cigana, e a etnia cigana não aparece. E eu pergunto então, com quem fizeram as festas? Uma festa feita especificamente para a etnia cigana devia ser feita por eles. Pronto. Mas é isto que é o que eu acho. Não, não é só. Pois. Isto é, mas percebe, é o que eu acho é que assim, nós quando trabalhamos com eles, seja na escola, eles não gostam da escola e eles não querem a escola. O Raul e Torra têm um livrinho que tem algum nome do tipo do Trabalharás a Terra e não irás à escola, qualquer coisa desse género, que no fundo põe a questão que há bocado punha, nos anos 60, nos anos 70, e a falar com qualquer lavrador que não mandava os miúdos à escola, mas eu vou mandá-lo à escola para quê? Ele vai andar atrás das vacas, não precisa de ir para a escola para nada. Isto é o que os ciganos ainda hoje sentem em relação à escola e nos respondem. Isto pode-se mudar, mas isto e tudo o resto pode-se mudar, não totalmente. Quer dizer, quando eu digo mudar, não é no sentido de os trazer para a posição em que nós estamos e para como nós somos. Mas tem mudança possível, e eu digo que tem mudança, porque nós vemos também a mudança. Nós vemos muitas pessoas ciganas, sobretudo mulheres, mas não só, para quem que afirmam a escola como algo muito importante e que queriam, mas que não podem afirmar em grupo, nem quando estão no grupo deles, porque os homens não querem que elas vão à escola, por exemplo. Ou seja, tudo está sempre cheio de contradições. E o que eu penso é que trabalhar com pessoas, trabalhar com grupos, é exatamente criar condições para que eles se, para que eles tomem a palavra, para que eles formem opinião, para que eles sejam capazes de decidir, para que eles possam fazer propostas. É muito mais ser assessor daquilo que pode ser um trabalho de desenvolvimento pessoal e de grupo, muito mais isto do que à partida termos condições que lhes podemos pôr. Eu penso que o rendimento social de inserção é altamente culpado aqui. Não tanto pelo dinheiro que se dá às pessoas. Isso confunde-me pouco num país em que temos a corrupção económica que temos. Deixem-me dizer já, o dinheiro que se dá em termos de rendimento social e inserção, aos ciganos ou aos não ciganos, moralmente posso pensar uma coisa ou outra, mas em termos do quantitativo não me preocupa nada. Há coisas que me preocupam muitíssimo mais. Mas, independentemente dessa questão, mesmo ao nível da questão moral, eu acho que a segurança social tem feito mal. Porque tem trabalhado mal a questão da contratualização. A questão, eu acho que em termos de filosofia, o rendimento social de inserção pode ser uma medida excelente. Acho que a forma como ela está definida teoricamente, como foi pensada por grupos de pessoas que pensaram, eu acho que ela está bastante bem. Só que depois, na prática, a forma de se formarem os profissionais para isso e de se lhes exigir é o tipo de contrato de, para ter o dinheiro, mandas o filho à escola, para ter o dinheiro, a mulher vai ao curso de alfabetização, para ter o dinheiro, fazes isto e aquilo. Eu acho que, se calhar, o para ter o dinheiro podia ser, vamos, como grupo de ciganos nesta zona, fazer qualquer coisa em conjunto. E nós estamos aqui para ser os vossos assessores, para vos dar apoios técnicos, para ver, para a todos os níveis, de o que é que vocês, ciganos aqui nesta comunidade, como grupo, querem fazer em conjunto. Querem fazer uma festa? Querem fazer... O que é que querem fazer? Vamos discutir, vamos falar, vamos criar condições para perceber convosco o que é aquilo que podem estar. Bom, o que eu quero dizer com isto é que me parece que o processo tem que ser invertido. Nós continuamos a pôr-nos numa situação de nós estamos do lado de cá, estamos bem e temos que os trazer para vir até cá. E eu acho que não é fazer... Tem que se começar pelo esforço inverso. E em algum ponto vão-se encontrar pontos e vão-se encontrar meios caminhos. Mas é pelo outro lado que se tem que começar, sempre com as minorias étnicas. Se me é permitido citar aqui um autor e um livrinho que acho extremamente útil sobre estas questões, por acaso não me lembro do título, o livro é do Gilberto Velho e é Excluídos e Outsiders. E é uma edição brasileira, não existe em Portugal. E não é sobre ciganos, mas é exatamente sobre dois bairros, sobre duas comunidades que se detestam e que vivem a par, uma ao lado do outro, mas em que uma é de classe média e a outra é menos, ou de classe média mais baixa e que entrou mais tarde para aquela região, e como aqueles dois grupos ficam, de facto, uns estão os donos da situação e os outros são os excluídos e os outsiders. E ele explica isto muito bem e é um trabalho muito, muito interessante e acho que há, assim, algumas coisas que, de facto, são importantes para nós percebermos como a situação... Nós não podemos dizer é exclusão, é discriminação, é histórica, é secular, e a seguir dizer, agora nós dizemos que estamos abertos a eles, eles só têm que vir e que gostar de vir. Não, é o contrário. Nós agora temos que ir ter com eles, temos que ir perceber como eles sentem, temos que os ajudar a ultrapassar a raiva, a vontade de violência contra nós, o medo, a tentativa de não se misturarem connosco, que isso habita-os enormemente, e temos que os ajudar a ultrapassar isso, mas temos que nos pôr ao serviço dessa ajuda e não propriamente no sentido de criar condições para os obrigar a vir para o lado de cá. Desculpa, em relação à saúde, é um pouco esse tipo de trabalho. E vê-se muito bem, por exemplo, em tudo o que diz respeito ao parto. Portanto, de uma forma geral, em relação à instituição de saúde, os ciganos são remitentes. Têm medo. Há quem diga que tem que ver, por exemplo, muito com questões históricas do extermínio e das experiências que foram feitas no tempo da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, e que há uma memória coletiva disso. há um medo enorme em relação à vacinação, há uma fuga grande dos hospitais a não ser em situação em que se está muito doente e que se quer ir à urgência, há um medo em relação ao parto, em relação às mulheres irem ao médico, há medo e há ao mesmo tempo uma naturalização daquilo que é o corpo, daquilo que é a saúde e a doença, daquilo que é o parto, que se resume um bocadinho naquilo que é assim, eu já tive, a minha mãe sempre teve filhos, nunca fui ao médico. Eu já tive dois filhos, nunca fui ao médico, e que lá vou fazer? Mais uma vez, é qualquer coisa que nós vivíamos, as nossas mães, as nossas avós, não sei o que era, no momento do parto, se ao médico, não era antes. Isto tudo para nós foi muito recente e foi uma aprendizagem. E nós estranhamos que este grupo, estes grupos de pessoas que estão fora da nossa sociedade, que não leem os cartazes, eles não vão à escola, eles não sabem ler. Toda a nossa sociedade comunica por escrito, mas não leem. Vêem televisão, eu não sei se vêem televisão, mas aqueles que vêem televisão, de certeza que não estão a ver os programas educativos da televisão. Sobretudo, nem tanto pelo tema, mas até pela forma, pela linguagem que se usa. Portanto, todas essas questões do ser iletrado implicam uma distância enorme. Há informação que as pessoas não têm. Aquilo que é a nossa noção sobre o nosso corpo é algo que nós começamos a adquirir já na família e que adquirimos na escola, onde está o coração, sistema circulatório, sistema respiratório. Nós temos uma noção disso. Qual é a noção que tem um povo iletrado? Um povo que não foi à escola, um povo que não lê. Que noção tem do corpo? O que é isso de estar uma agulha para dar uma vacina? Para... Quer dizer, todas estas coisas têm que ser vencidas a partir daquilo que é a vivência deles. Um dos pontos em que, ao nível da saúde, está a ganhar terreno com relativa facilidade é a questão do parto, em que as mulheres ciganas começam a querer todas procurar o hospital para ter o parto, muito simplesmente porque se aperceberam de que antes as mulheres ciganas morriam muito no parto e agora não, as novas fazem bem em ir ao hospital. E a partir daqui há outras coisas que se vão começando a conseguir em termos da prevenção. Por exemplo, outro aspecto em que vem utilidade e vão fazer a ecografia. Aí pelo 6º, 7º mês vale a pena ir lá, porque assim já sei se é menino ou menina e se está tudo bem. Se está tudo bem, pois espero pelo parto. Ou seja, esta noção, este pragmatismo, que é o que nós temos também, e é isto que nós esquecemos. Quando é que nós vamos ao dentista? Quando dói o dente. Nós então somos ciganos? Qualquer dentista nos diz que devíamos ir lá fazer uma visita de rotina de 6 em 6 meses. Não sei se é de 6 em 6 meses, se é de 12 em 12. Mas, então, aí somos como os ciganos. Temos todas as condições para perceber o que é o estado deles. E, portanto, é este nível que eu acho que, do ponto de vista do que pode ser facilitar a integração, a saúde, porque tem muitas vantagens a dar que são perceptíveis às pessoas, pode constituir uma boa instituição de ajuda à integração.
Muito obrigada, Sra. Professora. Sr. Doutor.
Portanto, para mim não é só uma oportunidade boa estar aqui, como é uma grande aprendizagem aqui com a Doutora Luísa, que sistematiza muito bem aquilo que nós também temos encontrado no terreno e que temos tentado, de certa maneira, às vezes mais por um sentido de, enfim, empírico, de participação com os nossos colaboradores ciganos, procurar tatear e desenvolver, uma vez que estamos num desejo grande desse caminho de aproximação e de conhecimento na base de ouvir e de aceitar, enfim, opiniões e participações, que obviamente também têm as suas diferenças e as suas... Eu voltaria aqui um pouquinho na questão da educação, porque nessa tentativa das diferentes modalidades e da conversa e das diferentes sistemas de opções escolares para as meninas e para os rapazes e para as tudo. Portanto, um pouco como a professora Luísa agora falou dos dentistas, passa-se o mesmo connosco, não é? Todos nós fazemos umas opções para a educação dos nossos filhos e netos e tal, vai para este colégio, vai para aquele, Há uns que põem em colégios internos só de raparigas, outros que põem em colégios mistos, outros que põem em colégios de rapazes mais, portanto, com uma aproximação religiosa, católica, outros que põem nas escolas públicas, outros que põem... Portanto, os pais têm, genericamente, não é? Quando têm algumas possibilidades, fazem uma escolha e toda ela motivada por questões que, de certa maneira, diferenciam os resultados em função dos estabelecimentos ou dos processos de ensino ou das metodologias e tal. Portanto, é natural que os pais ciganos também tenham uma opinião, que acham que as suas raparigas ficam mais bem formadas, forem formadas num colégio sem a presença dos rapazes, numa escola onde só haja raparigas e que, portanto, evita problemas educativos. Mas nós esse modelo também temos. Nós ainda temos colégios só femininos. E até há bem pouco tempo tínhamos bastante. E ainda por cima, os colégios femininos que existem na nossa sociedade são muito bem dotados. Nem sequer têm nenhum estigma à volta deles. Têm, aliás, uma grande cotação. São muito caros, muito bons, e são frequentados por aquilo que é a elite da sociedade portuguesa. Portanto, não se vê aí nenhuma controvérsia. Evidentemente que há também outros que procuram colégios mistos e escolas públicas e que teorizam sobre melhor é a escola pública, que assim ficam todos a aprender como é que é a vida e tal, como é que isto tudo... Mas são opções. Eventualmente, os ciganos não têm opção, não têm essa opção. Nem com dinheiro, nem sem dinheiro. Com dinheiro, para pagar, não os deixam lá pôr. As raparigas, porque são ciganas. E sem dinheiro para pagar, não podem pôr. Não podem pôr. E, portanto, eu não teorizo muito sobre segregação ou sobre não segregação do ensino. O que eu acho é que a tal igualdade de oportunidades é isto. É eu poder dizer, o meu neto, vou apoiá-lo para ir para este colégio e não para ir para a escola em frente, onde mora. E até o vou levar de carro. Invisto nesta educação, neste modelo, que a mim me pareceu melhor do que o outro lado. E essa possibilidade, quando se tem uma manifestação cultural forte na formação e tal, portanto, onde se sente um perigo, uma ameaça à escola com uma determinada mistura, tem uma força maior do que... E o problema que se passa em relação a esse discurso atualmente é que, e que tem a ver um bocadinho ali com a doutora Célia que levantou aqui, é a questão da regra, não é? Como é que fazemos a regra e como é que obrigamos a cumprir a lei? Portanto, há um tribunal, nós já tivemos esse desafio, não é? Tivemos a dar assistência a um tribunal que tem uma participação de uma rapariga que os pais retiraram da escola porque estava numa idade em que já não ia. E o tribunal não sabia o que é que devia fazer com aquele caso, porque era simples. A Comissão de Proteção de Menores queria que ela fosse obrigada a ir à escola e, portanto, eventualmente institucionalizada. O tribunal achou que ela estava perfeitamente integrada com a família, os pais eram queridíssimos, ela tinha um grande amor. O pai até também queria ter o preparar-se para o casamento e estar no meio da sua vida e tal. E o tribunal ficou desarmado para dizer assim, não, nós vamos agarrar nesta rapariga que tem agora 13 anos e vamos interná-la durante 5 ou 2 ou 3 anos internada. Mas tem que ser internada amarrada. Porque, eventualmente, se ela fosse ameaçada, gostava da proteção de uma proteção familiar. Mas ela estava revoltadíssima por ser a pessoa dos pais. Tinha a maior das relações com os pais. E, portanto, como é que se podia obrigar aquela rapariga a frequentar uma escola sem amarrar, sem a deter? E, sobretudo, qual era a valia educacional deste processo? O que é que a rapariga iria aprender? E à medida em que se desenvolvem agora os mecanismos de proteção de nós, à medida em que as escolas participam mais das pessoas, dos abandonos e tal, este problema está a chegar a mais tribunais. E já não temos um caso, neste momento temos 5 ou 6, sobre o qual nos é pedida a opinião. O que é que nós achamos que se possa fazer nestes casos? Porque os juízes não têm a possibilidade de aplicar a lei. E não têm porquê. Porque a lei ou detém o menor ou implica sanções na família de retirar o rendimento social de inserção, que, em alguns casos, Ali a doutora falou em que há ali um conforto económico motivado por eventualmente negócios ilícitos numa população tipo. Noutros sítios não há nenhuma alternativa. Não há nenhum negócios ilícitos, não há nenhum bem-estar, não há nenhuma riqueza. Há situações de miséria grande e de grande exclusão. E que, portanto, o rendimento social de inserção alimenta as pessoas. Não só é justo, como é indispensável para a sobrevivência das pessoas do ponto de vista humano, em que não há má gestão do fundo do rendimento. Porque o rendimento social de inserção, contrariamente a esta ideia que cada vez que a gente fala dele associa à palavra ciganos, o rendimento social de inserção tem 356 mil beneficiários. E os ciganos em Portugal eventualmente serão uma população de 60 mil pessoas, entre crianças, pais, mães. E, portanto, temos um universo completamente disparo. E o rendimento social de inserção, em algumas famílias ciganas, é aquilo que garante o mínimo de sobrevivência. Mínimo. Pão, tal, comida, tal, gestão, pão. E, portanto, teremos aqui, eventualmente, a necessidade de criar, eventualmente, alguns mecanismos intermediários entre a detenção do menor, porque senão ele foge todos os dias, sabe? Do sítio todos os dias se põe o processo de código. E a mediação é eventualmente uma saída boa para a escola. Já teve em prática, já temos boa experiência, já houve apoio à inserção escolar, à mediação, assim como a mediação municipal. Eventualmente teremos que criar aí algumas situações, porque a regra, eventualmente, foi definida sem o parâmetro cultural cigano. Sem o parâmetro de uma outra cultura coexistindo, a cultura maioritária da sociedade. Neste momento, viemos da participação na primeira Cimeira União Europeia Ciganos, né, que decorreu em Bruxelas, no passado dia 16, e onde grande envolvimento das estruturas da União Europeia é para que, de facto, neste caminho que é bidirecional, caminho em que há caminho a percorrer pelas sociedades maioritárias, os Estados-membros e as comunidades ciganas nos Estados-membros, e que é um caminho multidirecional, que esse caminho tem uma ordem para ser percorrido e, eventualmente, partirá da sociedade maioritária a necessidade de percorrer os primeiros passos. Porque, eventualmente, teremos aqui no âmbito de coisas mais profundas, porque permanentes e porque idênticas, e porque o comportamento dos ciganos da Quinta da Fonte é idêntico ao comportamento dos ciganos húngaros, dos ciganos romenos, dos ciganos franceses, dos ciganos espanhóis, dos ciganos não sei quantos, em relação ao trabalho, ao emprego, à educação, de muitos ciganos espalhados por muitos sítios. Eventualmente há alguma coisa de cultural que é necessário adaptar, reconverter, pensar de outra maneira do que a aplicação simplesmente de regras que nós temos para cumprir uma matéria, numa determinada matéria. Porque há aqui um sentimento geral das estruturas dessa impotência. E essa impotência resulta de até agora o balanço geral que é feito pelas instituições, pelos representantes dos Estados-membros, pelas instituições como a nossa mais próxima do governo ou de outras ONGs, então, é que a dimensão do trabalho com as comunidades ciganas não parte do princípio que deveria partir da aceitação de uma base cultural diferente e, portanto, da construção de respeito por bases culturais que não são aquelas que nós valorizamos para nós e que são. E que algumas medidas sociais e algumas medidas da legislação ordinária que nós queremos aplicar, às vezes confundindo com os direitos humanos, porque eu, sendo português e brasileiro, tenho duas escolaridades obrigatórias, uma em Portugal de 9 anos, uma no Brasil de 6. E, portanto, a escolaridade obrigatória não é propriamente um direito humano no período de tempo. A minha escolaridade legal obrigatória em Portugal de 9 anos vai passar para 12 e não há nenhum direito humano infringido atualmente. Portanto, não é do domínio dos direitos humanos. O que é do domínio dos direitos humanos é haver escolaridade, mas eventualmente se passa de 6 para 9, se tem esta matéria ou aquela, é uma questão diferente. E às vezes o discurso que geralmente se atribui mistura demasiado legislação ordinária com os tais princípios mais profundos dos direitos humanos. E algumas adaptações na legislação ordinária fazem com que nós em Portugal tínhamos a maioridade aos 18 e na Irlanda aos 21. Não é nenhum problema de... E eventualmente poderá haver noutros países aos 16. Portanto, eventualmente também não é absoluto a questão da maioridade de ser uma questão também ela de direitos humanos, eventualmente. Portanto, uma rapariga que tenha 16 anos pode estar efetivamente mais preparada para o casamento do que uma de 18. Nisto tudo há mínimos, e nisto tudo há direitos, e nisto tudo há direitos humanos, e há questões a aparecer. Mas às vezes confundimos o estatuto, demasiado o estatuto da legislação ordinária, com o estatuto de facto dos direitos humanos. E pensamos, nós, que é necessário eventualmente conjugar nas políticas algumas medidas, não diretamente excepcionais para os ciganos, mas que contemplem de certa maneira a possibilidade de um modo de vida um pouco diferente, medidas nesse termo. E por exemplo, na questão dos percursos educativos das raparigas ciganas, eventualmente poderemos tentar ajudar algumas raparigas que têm mérito, que têm muito valor, que são detectadas como pessoas de valor, e tentar motivar a sociedade civil para as acolher num processo de desenvolvimento. E no caso de um rapaz, por acaso aí até nem é uma coisa, em que a Junta de Freguesia da Ericeira tem vindo a apoiar para que ele possa, além de ter uma vida diferente, poder estar a frequentar neste momento o terceiro ano da Universidade de Engenharia Química. E o apoio, a bolsa é oferecida pela Junta de Freguesia através da reciclagem de lixo e de não sei quantos que pôde apoiar. E, eventualmente, alguns colégios desses colégios que têm peso específico e tal na formação, e são colégios de meninas, pudesse vir a acolher o módulo de raparigas, que se destacam no panorama nacional, que nós eventualmente identificamos, que são muitíssimo boas alunas, têm grande relação e capacidade, e que eventualmente têm um grande constrangimento em abandonar a sua família para ir frequentar uma escola, ou sair da sua família para frequentar uma escola. Portanto, motivar eventualmente a sociedade civil sem para medidas que possam apoiar estes casos e que possam ser casos de sucesso. Portanto, a nossa preocupação no trabalho com estas comunidades é, de certa maneira, também perceber estas estratégias que a própria comunidade tem, que estas estratégias também são propostas pelo próprio elemento da comunidade cigana.
Muito obrigada, Sr. Doutor Helena.
Muito obrigada. Bem, eu acho para já que é extremamente salutar o que nós estamos aqui a fazer, porque estamos a trocar ideias. Toda a gente pode pôr aqui assim em cima da mesa aquilo que acha e aquilo que pensa. E de facto, eu acho que é a melhor via para depois de chegar a qualquer coisa, para daqui a algum tempo haver alguma coisa que se possa dizer que se fez e que se fez bem, ou que pelo menos tentou fazer bem em prol das comunidades ciganas. É tão complicado, é muito difícil. E é tão difícil como, por exemplo, nós... Há bocado, quando a doutora Célia falou que as pessoas ficaram todas um bocadinho suspensas com aquilo que ela disse, mas que, por outro lado, nós temos que perceber. Porque ela, neste caso, na Quinta da Fonte, está diariamente a tratar daquele, com aquela comunidade, com aquelas pessoas, e, portanto, tem também os seus constrangimentos, os seus problemas, as suas frustrações, e etc. Portanto, quer dizer, nós temos é que ver se conseguimos, de alguma maneira, todos em conjunto, arranjar uma solução que acolha os dois lados, sem prejuízo nenhum, e que possa e que faça com que o caminho seja um bocadinho mais fácil, menos complicado, em que as culpas deixem de estar sempre num lado ou sempre no outro. Há tudo em toda a parte, há problemas dos dois lados, mas isso nós temos que assumir e não, ou não acharmos que nós, não ciganos, é que temos as culpas todas de tudo aquilo que aconteceu aos ciganos desde que chegaram aqui assim em meados do século XV. Não é bem assim, da mesma maneira que também não podemos dizer que são todos uns pavores, são os terrores que nos entraram por Portugal dentro e que até hoje as coisas de facto resultaram muito mal entre nós, entre as duas comunidades. Portanto, há sempre esta ideia de ou eles se regem por as leis e pelas normas dos portugueses, realmente, na Constituição de 1822, está consignado que os ciganos são portugueses de grande direito. Ora, pensando dessa maneira, vendo as coisas assim, e depois na nova Constituição, pensando assim, nós temos tendência a dizer assim, então se eles são portugueses de grande direito, então têm que se reger por as mesmas normas que qualquer português, porque eles são portugueses. Condicional parágrafo. E então aí têm que... há ali uma série de coisas que eles têm que cumprir. Depois, temos que perceber também que eles têm algumas particularidades na sua cultura. E então, essas particularidades, na minha opinião, quer dizer, e depois aqui entra o conflito, aqui gera-se o conflito, porque aquilo que para mim é uma particularidade com a qual eu não concordo minimamente, a pessoa que está ao meu lado até pode não ter a mínima importância. E para os ciganos, então, é fundamental que isso seja cumprido. E como é que nós vamos chegar? Como é que nós vamos resolver esse problema? Eu, pessoalmente, discordo absolutamente dos casamentos precoces, das miúdas com 13 anos casarem e aos 14 anos serem mães. Discordo. Ainda que, no século passado, as nossas avós, se calhar, também casavam com 14, 15, 16 anos e tinham filhos muito cedo, e é tudo verdade. Mas a verdade é que isso mudou. E nós agora estamos no século XXI, e o século XXI é uma era completamente diferente. E a vida moderna não se compadece com certos hábitos. Como é que isto pode ser obviado? Com uma constante... Quer dizer, fazendo ações de formação... Quer dizer, entrando pelo campo da formação, digamos assim, para que as pessoas cheguem à conclusão que, de facto... Se calhar é melhor irem por aqui e não irem por ali. Pois, quer dizer, eu discordo em absoluto, por exemplo, que as meninas não possam ir à escola a partir de 11, 12 anos e que tenham que abandonar a escola. E pronto, quer dizer, para mim, pessoalmente, eu acho que eu, e isto é uma opinião muito, muito pessoal, considero isso quase que um atentado aos direitos humanos. As pessoas têm o direito a seguir, mas há quem não ache. E os ciganos acham que assim é que deve ser. Porquê? Porque os ciganos homens estão muito bem instalados, as mulheres é que têm que fazer o trabalho, têm que ser as mães, as que arrumam a casa, as que tratam de tudo, as que tratam dos novos, dos velhinhos, e etc. E, portanto, por tradição, a mulher, que é a trave da casa, tem que continuar a sê-lo, e, portanto, se ela também, para já se for estudar e conhecer um não cigano, já desvia um bocado o caminho. Depois, mesmo que não esteja com o não cigano, já fica com os horizontes muito mais abertos e há coisas que ela vai questionar, o que também não é de todo favorável. E daí que haja opiniões muito controversas. Como é que se pode resolver esta questão, ou esta série de questões, por um lado, apoiando ou tendo em conta ou acautelando as particularidades desta cultura, mas por outro lado também agindo de uma forma que dê margem a que as pessoas possam prosseguir o seu caminho e serem felizes com as suas escolhas, o que muitas vezes não é possível também. E portanto, eu acho que Esta é uma outra questão que se põe muitas vezes, e portanto há bocadinho, quando a doutora Célia falou que pôs o dedo numa determinada ferida, que é muito sentida por muita gente e por muitos técnicos que estão no terreno a trabalhar e que de facto sentem, às vezes, e eu tento, também tento ficar ligeiramente admirada com o contexto, não posso deixar de pensar com a certeza que ali na Quinta da Fonte isto é capaz de acontecer e portanto é possível, porque é a visão das pessoas que estão ali, que não quer dizer que seja com todas as comunidades, em todos os bairros, com todos os ciganos, etc. De maneira que isto são visões, são sentires das pessoas e pronto, eu acho que de facto desta troca de opiniões que nós temos estado aqui a ter, que pode surgir alguma coisa que de facto seja muito importante e que venha de facto ser um acréscimo muito grande para a resolução de uma série de questões que de facto não são nada fáceis de resolver.
Muito obrigada, Sr. Doutor. Sr. Professor.
Bom, antes de mais, não gostaria de chamar aqui a atenção para um conceito e um problema, que é o conceito de integração, que me parece que é evidentemente ambíguo, equívoco, porque efetivamente o que uns entendem não é a mesma coisa entendida por outros. De facto, quando estamos a falar, e dissemos-lo, que da responsabilidade mútua dos dois lados, e também todo o discurso é no sentido de encontrar uma estratégia de convivência interétnica, eu não deixo de ter presente que, deixando a culpa de lado, deixando também até a própria questão da responsabilidade de lado, porque me parece que a questão que há que analisar sociologicamente é qual é a posição da comunidade cigana no conjunto. E é o quê? É um conjunto de atores que forma uma etnia que está, se não explorada, pelo menos dominada ao longo dos séculos. Isto não é a mesma coisa por parte de outros atores que estão na dita maioria. E com isto não quer dizer que a maioria é a dominante. A maioria dos portugueses não é dominante, nem a explora, nem domina os ciganos. É bom que se diga. Mas de facto, esta situação, eu acho que eles estão numa estrutura em que eles são dominados, marginalizados, ostracizados, inclusive. E, portanto, há aqui um desequilíbrio no acesso e no controle de recursos. Eles não têm os mesmos recursos, nem têm acesso, nem controlam os mesmos recursos que uma parte dominante das classes dominantes e sequer da própria maioria, que tem acesso a certos direitos que, por vezes, não são efetivados. Tem juridicamente, está na Constituição, mas na prática não são efetivados. E estas são realidades que nós não podemos contornar, ou apenas com uma ideia moralista, bom, vamos todos viver em comunidade. Não, não é isso. Temos que encontrar fórmulas concretas de superar este desequilíbrio que existe, de facto. E, portanto, os grupos... E se não temos conflitualidades mais fortes, é porque a comunidade cigana não está organizada. E não tem, eu diria, não é só as armas físicas, não está organizada. Porque se estivesse organizada, estamos aqui um conflito tremendo na nossa época portuguesa. E não vale a pena, então, encontrarmos fórmulas de haver paternalisticamente um ou outro governador civil ou outra pessoa de bem em favor da comunidade cigana. Eles próprios, como disseram há pouco, muito bem, que eles têm que fazer as festas, eles têm que tomar poder, eles têm que ter poder e organizado. Não há volta a dar-lhe. E por isso eu concordo com esta proposta que foi dada pelo colega que me estimo, que é o Gabriel Pereira Bastos. Porque, de facto, há que reconhecer esta realidade. E só reconhecendo que o grupo tem uma identidade própria, partilha costumes, hábitos, estilos de vida, e está numa situação económica e socialmente desprovida, que nós temos que eles próprios têm que também conseguir, por si, com o nosso apoio e solidariedade, mas têm por si próprios conseguir a sua cidadania em termos globais. Por isso, eu diria que este apelo, esta chamada de atenção da doutora Célia Marques, eu acho que é uma pedrada no sentido de procurarmos saber porquê. Porquê é que ela está nesta situação já de algum desespero, de revolta dela e de outras colegas que trabalham nesta área, e também da revolta silenciosa dos próprios ciganos. Muitas vezes é ruidosa, com armas, mas outras vezes é silenciosa. E foi, na maior parte, silenciosa ao longo do tempo. Só que o problema, eles não têm a capacidade de poder encontrar formas de essa manifestar publicamente na comunidade política essa sua rebelião. Aliás, os autores que trabalham, como Lia João ou Ramírez, que são alguns deles que pertencem à comunidade cigana e que refletem sobre isto, os ciganos sempre primaram pela conformidade, pela adaptação e nunca pela revolta e nunca pela rebelião. E esta capacidade deles de se adaptar e gerir, em termos religiosos e não só, esta situação, vem mostrar que o problema não está resolvido. Ou seja, eu diria que, não obstante ouvir dizer, bom, eles não querem, não querem mais que a quarta classe, que é necessária para conduzir um carro ou uma carrinha, se eles não querem, evidentemente, não gostam de ser discriminados, eu aqui discordo. Eu discordo. Porquê? Porquê é que eles não gostam de ser discriminados, entre aspas? E porquê é que eles não querem mais que a quarta classe? Nós temos que perceber, como qualquer membro de uma classe desprovida, o horizonte da vida dele não é mais do que aquela mínima instrumental. E, portanto, o que eu tenho que dar a estas pessoas, que por vezes têm talentos escondidos, ou seja, não estão desenvolvidos, e nós temos que ter a noção de que eles têm direitos, mesmo que eles não o vejam no horizonte imediato. E por isso, eu digo que a rebelião, ou a revolta, o desespero, não é bom conselheiro para formar uma estratégia. Porque, com todo o respeito que tenho neste caso pelo trabalho da doutora Célia e muitos outros e outros que trabalham no terreno, eu não diria que... Porque, no fundo, esta atitude pode manter o status quo, pode manter as coisas como estão. Se nós não temos uma estratégia de mudança, mas depois, se eles querem assim, deixá-los lá... É certo que, por exemplo, nós podemos aprender uma estratégia na habitação para que eles, algumas formas do habitat que eles tinham, possam, eventualmente, ser contemplados. Mas não podemos dizer que eles não querem a educação, logo, não nos interessa. Portanto, ou seja, o que eu estou a tentar dizer é de que, e contrariamente a esta ideia do universalismo triunfante, que é, digamos, aquilo que Turenne disse, e muito bem, que este princípio universalista que quer aplicar a todos é curioso que tem no seu seio o racismo, que é uma, digamos, uma parte sombria, digamos, deste triunfalismo, do universalismo triunfante ocidental, que não pretende, não consegue ver e quer integrar incorporando, domesticando e assimilando. Esta é que é a questão. E por isso é que o problema da integração coloca-se, o conceito de integração coloca-se aqui. Ou seja, nós quando vemos integrar, eu dizia que devia ser, o conceito como assimilação, integração também, embora menor medida, deviam ser banidos, digamos, desta estratégia. Porque é uma estratégia que implica que o outro só é aceito se ele se domesticar à minha estratégia, ou à estratégia dominante. E nesse sentido, aliás, várias pessoas, não é? A minha colega, portanto, a Luísa, sim, desculpa lá, já assinalou, e bem, eu acho que nós devemos ter presente as várias culturas para respeitá-las e também as várias formas de poder a ser organizado. E isso, portanto, que é, de maneira geral, que o poder ocidental, dominante, unicultural, monocultural, não pretende e não quer, evidentemente, aceitar. E isto é uma questão política de fundo, evidentemente. Põe em causa o tipo de democracia que podemos ter, uma democracia multicultural, mas que não seja tática, apenas multiculturalismo, apenas para os vergar no segundo momento. Não, trata-se de um multiculturalismo crítico, da aceitação da diferença e, simultaneamente, dos seus direitos e também dos seus poderes, que eventualmente tenham. É nesse sentido que eu acho que o conceito de integração deve ser revisto. Talvez o conceito de inserção social possa... resolver este problema, no sentido de encontrar uma fórmula que seja mais consentânea com os direitos de cidadania, Outra questão que eu gostava só de chamar a atenção, esta, a questão de, enfim, quando eles utilizam a violência como defesa, evidentemente que há essas situações, ou até como pressão também, muitas vezes como pressão, como ela própria sente na pele, evidentemente que não é, que deve ser entendida como uma das formas, digamos, da sua incapacidade ou impotência de fazer... se fazer vingar os seus direitos de uma forma mais política e não pela forma da violência, mas temos que perceber o que é que está atrás. E que está atrás está uma grande revolta interna que eles muitas vezes têm dificuldades de portanto, concretizar em termos políticos. Sem pretender portanto, evitando a perspectiva paternalista, eu acho que tudo o que seja feito no sentido de inseri-los, não só no mercado de trabalho, para que não sofram discriminações, que inseri-los no próprio mercado habitacional, etc., e com a estratégia adequada, enfim, procurando ir em encontro, por um lado, às suas particularidades, mas simultaneamente aos direitos que têm, e evitar guetização. Para mim, eu acho que o problema da guetização deve ser colocada, deve ser evitada, porque cria-se um foco no sentido de manter as pessoas tal qual estão, sem poderem ter a possibilidade de progredir como cidadãos. E eu acho que nesse sentido, inclusive eles próprios, se eu bem me recordo algumas das suas manifestações, querem estar inseridos e ter lugar a casas, portanto, direito a acesso a casas sociais, etc. E penso que isso poderá ser feito sem ter que ser acantonados num gueto. Eu penso que esta situação, creio que... Porque o facto de estar num gueto, como por exemplo, lembro-me de Braga, eles estavam pura e simplesmente discriminados e classificados, desclassificados, como o bairro da droga. O bairro da droga. Eu acho que essa maneira, todo este problema, creio que da superação daquilo que se chama do conflito entre os insiders, os estabelecidos e os outsiders, neste caso eles são outsiders, não são estrangeiros, mas são outsiders, de que o Otávio Velho e outros autores, Elias e Scottson, têm mesmo um livro sobre isso, que teve um trabalho, digamos, na Inglaterra. E eu creio que todas as estratégias, todas as medidas que vão no sentido de superar este distanciamento, esta clivagem que existe em termos interétnicos, é importante porque será também um contributo para uma cidadania plena da parte de uns e outros, tendo em conta a desigual distribuição de recursos e o desigual lugar que cada um tem nas relações de poder, que é uma coisa fundamental. Pronto, desculpa-se, entretanto...
Eu sou muito obrigada. Dava a palavra ao Dr. Félix Palanques.
Tentar dividir isto em duas situações. Primeiro, os gigantes da Quinta da Fonte, foi o que a Célia se referiu, são os gigantes da Quinta da Fonte, que não são iguais a outros gigantes. Portanto, dentro dos gigantes também há vários tipos. Pronto. E os gigantes da Quinta da Fonte, a Quinta da Fonte tem uma história muito, muito, muito específica. Não sei se vale a pena desenvolver aqui ou não. Acho que, por um lado, foge um bocadinho ao tema. Por outro, seria bom para uma vez por todas, não confundirmos umas situações com outras. Portanto, eu não sei, eu deixo um bocado ao vosso critério, se querem que eu desenvolva rapidamente um bocado a história dos gigantes da Quinta da Fonte. Rapidamente? É? Então pronto. Há 4 anos atrás, quando eu entrei na escola, o meu primeiro problema foi o que é que eu faço com todas estas crianças ciganas que ficaram sem encarregados de educação porque a polícia chegou ao bairro e prendeu todos. Pais, mães, tios e avós. Os ciganos da Quinta da Fonte, nessa altura, tinham um poder muito grande sobre o bairro e defendiam-se entre eles todos. Nesse momento, ao retirar aquela família que era a mais... mais poderosa em termos de bairro, porque estava ligada à criminalidade, todos os outros ciganos ficaram de certa maneira desprotegidos. E então, sim, houve um ato de vingança contra os ciganos, uma vez que eles perderam o poder, houve um ato de vingança e então, sim, senhor, eles foram atacados há 4 anos atrás. Tivemos várias reuniões também, inclusivamente lá no agrupamento de escolas à apelação, para ver como resolvíamos isto. E o que é certo é que a etnia cigana que estava representada na Quinta da Fonte começa a desaparecer. Aquelas famílias que estavam mais integradas que socialmente estavam mais próximas àquilo que são os nossos parâmetros sociais e que começam a fugir para outros sítios onde se encontrassem uma sociedade mais próxima daquelas que eles conhecem e não a sociedade da Quinta da Fonte, que realmente estava num estado caótico. Subsistindo apenas aquelas famílias que realmente tinham poder e que se mantiveram lá na esperança de que quando viessem novamente os seus maridos, tios e as pessoas todas que estavam metidas na criminalidade voltassem a ganhar novamente o poder lá no bairro. E tudo isto acontece, portanto foram 4 anos de prisão praticamente tiveram eles lá as pessoas que foram presas e de repente eles começam a sair, portanto, há 6 meses atrás. E começam outra vez a chegar à Quinta da Fonte. Portanto, não estamos a falar de uma etnia cigana, estamos a falar de criminosos. Portanto, agora retiremos aqui a parte étnica do assunto. Estamos a falar de criminosos que saíram da prisão e que chegaram à Quinta da Fonte e que quiseram ganhar o poder novamente. Pronto. E aquilo foi uma demonstração de poder. Portanto, aqueles tios todos, daquelas pessoas que são criminosos e que não representam a etnia cigana. Pronto. A partir daí houve uma série de pressões para que toda a etnia cigana se apresentasse na Câmara Municipal de Louros e sabemos de pessoas que não queriam ir, mas que foram forçadas a ir por estas pessoas que são criminosas a irem para a Câmara Municipal de Louros e ficarem lá, não é, para de alguma forma serem forçadas a fazer número para ganharem qualquer coisa, nomeadamente uma outra casa num outro sítio onde pudessem novamente os criminosos ganhar aquele poder todo que tinham na Quinta da Fonte e que perderam. Portanto, resumidamente, da forma mais rápida que eu pude fazer, é lógico que isto tem muitos contextos, que não é isto que aconteceu na Quinta da Fonte. E, portanto, muitas das pessoas com quem nós lidamos, a grande maioria da etnia cigana com que a gente lida na Quinta da Fonte, são pessoas que estão muito relacionadas com o mundo da criminalidade e com a criminalidade que a mim pessoalmente me assusta muito, que é o tráfico de armas. Nem sequer é o tráfico de droga, é o tráfico de armas. Coisa que me assusta muito a mim e assusta muitas pessoas que trabalham lá. Porque realmente estar a lidar com esta gente é estar a lidar com gente que sabemos que está armada. Porque os mesmos meninos pequenininhos que vão à escola dizem-nos que o pai tem a metralhadora X, eu não sei quantos Y, e que depois, ao fim da tarde, ele vai lá e vai disparar aquilo tudo e por aí fora. Portanto, esta é uma realidade com que a gente lida. Que não é a realidade da etnia cigana mais genérica. Tá? Estamos a falar de um grupo de pessoas que são criminosas e que querem manter uma vida criminosa e que aí o Estado não deve permitir. Esse é o problema e a história da Quinta da Fonte, e a Célia foi muito específica e disse: os ciganos da Quinta da Fonte, aqueles com que ela lida, que são estes, é uma minoria dentro da etnia cigana. E por isso é que eu disse que a investigação é importante, porque a investigação, muitas vezes, entrando neste campo, pode perceber que isto é um desvio daquilo que são a condição própria do cigano, de uma forma mais genérica, que não tem nada a ver com este cigano que está, neste momento, na Quinta da Fonte, a provocar estes distúrbios todos. Quando foi portanto, deste tiroteio, realmente houve uma série de ciganos que foram embora, mas muitos continuam lá. Portanto, do grupo de ciganos que está lá, 50% terão decidido ir embora, mas os 50% ficaram lá e continuam a conviver alegremente com toda a gente e sem problemas nenhum, e os filhos continuam a ir à escola e sem problemas. Portanto, isto leva-me, portanto, à questão de que os ciganos que querem ser incluídos, essa escola trabalha com eles lindamente e eu acho que qualquer instituição com o mínimo de preocupação consegue trabalhar com os ciganos que querem ser incluídos e que isso me dá grandes chatices. A minha intervenção anterior foi uma intervenção mais institucional, ou seja, eu como instituição, eu tenho regras a cumprir e, portanto, quando em determinadas circunstâncias eu tenho que ir de acordo com aquilo que o Estado, o Governo, a Assembleia da República define as suas leis e eu tenho que ir cumprindo. Por isso, eu rejeito uma turma diferenciada a partir do momento que as regras não me permitem que haja turmas diferenciadas. Se houver regras que me permitam turmas diferenciadas, eu então poderei fazer turmas diferenciadas. Não é uma questão de opinião pessoal, é uma questão de aquilo que está neste momento em vigor. O que está neste momento em vigor é que os ciganos têm que ser iguais a nós. Então nós temos que atuar de acordo com isso. Se houver um estatuto para uma minoria étnica, então a gente tem uma liberdade, não é? Até ao ponto que vai esse estatuto que há de ser feito pela Assembleia da República, pelos deputados e pelo Governo, e aí nós ficamos com essa margem de manobra, com esse grau de liberdade que nos permite ajustar tudo aquilo que são as nossas opções para a situação específica que nós temos. Então podemos fazer uma turma de meninas. Não é? Se o estatuto do cigano ou o estatuto da minoria étnica diz que as escolas podem ter turmas só de raparigas, no caso da etnia cigana, as escolas então, de acordo com as suas necessidades, poderão ou não poderão fazer essa situação. Mas temos de ter esse grau de liberdade que não temos. Portanto, o tribunal, neste momento, quando chega uma rapariga com 14 anos que diz que casou, o tribunal tem que condenar, não tem outra hipótese, não pode dizer, bom, como é cigana, não, tem que condenar, porque a lei diz que não é permitido. A não ser que se altere a lei, diga que a partir deste momento, para a etnia cigana, é permitido que as raparigas casem aos 14 anos. Por isso é que eu digo, eu preciso de indicações muito claras em termos de legislação, para eu depois poder atuar de acordo com isso. Agora, neste momento, não posso atuar de outra forma, a não ser o cigano igual a qualquer outro português, e como tal tem que cumprir as regras como qualquer outro português. Em termos de opinião pessoal, em termos de opinião pessoal, eu comparo muito a etnia cigana, e já isto agora já é a minha opinião pessoal, comparo muito a etnia cigana com os índios das Amazonas. Se eu agarrasse com os índios da Amazónia e os levasse para um apartamento e dissesse que os filhos deles tinham que ir para a escola, o resultado ia ser péssimo. O resultado ia ser péssimo, não ia funcionar, não é? Agora, se eu tiver um trabalho de aproximação aos índios da Amazónia e pouco a pouco eles quiserem vir para a escola, eu tenho que dar as condições necessárias para que eu possa ir para a escola, e uma escola que seja uma escola especial, não é? Que esteja adaptada às características específicas de um rapaz que nasceu no meio da selva. Se me permitirem, em termos pessoais, se o Governo Português, a Assembleia da República, me permitir fazer um trabalho destes de aproximação à etnia cigana, então, sim, eu tenho essa liberdade para o fazer. Agora, tal e qual como está, eu não tenho essa liberdade e, portanto, ninguém o vai fazer. Se o fizer, está a fugir, está a ir contra a lei. Portanto, e é complicado alguém sobrepor-se à lei e dizer agora não legal. Falou-se aqui da escolha das escolas. Eu queria dizer que isto é mais uma daquelas situações em que tem que ser o Governo e a Assembleia da República a tomar decisão em relação às escolhas das escolas. O modelo espanhol é muito claro nisso. Existem as escolas com participadas, não é? Em que eu sou católico, ponho o meu filho numa escola católica e não pago nada por ter lá o meu filho, porque o governo financia, portanto, o estudo ao meu filho que quer ser educado numa escola católica, numa escola militar, numa escola só para raparigas, numa escola só para rapazes. Isso não acontece no modelo português. O modelo português diz que todos temos que ir para a escola pública, ou então temos que ter muito dinheiro para conseguir pôr numa escola especial. Portanto, se o governo português, a Assembleia da República, achar que este é o modelo adequado e que as pessoas possam escolher a educação que querem dar aos seus filhos, não é, de acordo com as suas próprias crenças, métodos educativos e por aí fora, é uma opção que vem do Estado, somos todos nós. Se, pelo contrário, o Estado acha que devemos todos é ter a mesma educação para não haver diferenciações entre uns e outros, portanto, continuo a dizer que são opções governamentais, opções do Estado, e que a escola não pode, de alguma forma, ir contra essa situação. Portanto, tem que se sujeitar àquilo que é feito. Continuo a dizer, em termos de opinião pessoal, acho que sim. Acho que deve haver um estatuto para a minoria étnica e que permita, não só às escolas, mas também às instituições de saúde pública e às questões habitacionais, não é? Haver um estatuto próprio que permita uma maior inclusão. Agora já tenho medo de dizer a palavra. Portanto, da etnia cigana dentro daquilo que é a nossa sociedade, tendo um estatuto próprio. Portanto, acho que sim.
Obrigada, Sr. Doutor. Doutora Célia.
Bom, eu se calhar há bocado expliquei-me um bocadinho mal, porque às vezes é importante as pessoas levarem com uma realidade com a qual não conhecem e com a qual não lidam. Se me perguntarem se os técnicos de intervenção da Quinta da Fonte ou de outros locais de Portugal se têm medo de trabalhar com os ciganos, quando nem que seja com quem for, não, não temos. Vamos trabalhar todos os dias, mantemo-nos lá porque acreditamos no projeto que construímos, acreditamos naquilo que fazemos, acreditamos que por muito pequenina que seja a mudança que conseguimos fazer em cada família é uma grande vitória para nós. E acreditem que todos os dias, eu e outros técnicos de intervenção, conseguimos muitas mudanças com os recursos que temos. Agora, se nos pedem que façamos um acompanhamento mais contínuo numa mudança cultural ou num apoio mais diferenciado nesta cultura, então aquilo que eu se calhar sugiro aqui é que se calhar pensemos que apenas um técnico de intervenção numa freguesia com uma atuação, não chega. Porque eu sou única lá. Certo? E se me pedem que eu faça uma intervenção com a etnia cigana de uma forma sustentada e não apenas naquilo que a lei me diz e naquilo que a teoria me deu na faculdade, se calhar eu digo que uma só não chega, se calhar 3 ou 4. Porque é necessário. O meu dia já é feito na apelação com 10, 12 horas, o Ministério da Educação só paga 8. Por isso, Ministério da Educação, não é a Segurança Social.
Portanto, eu fiz ideia agora.
Às vezes falta um bocadinho aqui de algum tato das pessoas para perceberem que a grande parte, e se calhar a professora Luísa sabe, que também tirou o serviço social, a grande parte das pessoas que trabalham diretamente no terreno não fazem por dinheiro, mas o fazem porque acreditam que conseguimos fazer alguma diferença na vida daquelas pessoas. E acreditem que, mesmo quando eu falo que me ameaçam, todos aqueles ciganos e todos aqueles africanos, senegaleses, cabo-verdianos, eles vivem connosco todos os dias. E sempre que eles têm algum problema, é connosco que eles vêm ter. A legislação, para mim, enquanto técnica de intervenção, não está bem feita. Porque eu tenho que a cumprir. Aquilo que me diz a Constituição é que todos nós somos pessoas de direitos e deveres. Certo? Se eu tenho direitos para cumprir, eu também tenho deveres para com a sociedade e para com os meus concidadãos. Assim como os ciganos têm que ter para comigo. Quando eles me ameaçam, eles estão a deixar um direito fundamental meu. Bem? Isto tem que ser muito bem estruturado entre todos. Os técnicos de intervenção, e agora falo exclusivamente do meu caso concretamente, na apelação, nós não preparamos nenhuma atividade, seja para a etnia africana, seja para a etnia cigana, sem juntarmos o grupo de pessoas que são os porta-vozes daquelas etnias. Eles é que trabalham connosco estas atividades. E mesmo quando isto acontece, muitas vezes eles recusam a fazer parte delas. E foram eles que as prepararam. Muitas vezes eles também não querem ser integrados ou incluídos ou reintegrados naquilo que é a sociedade à qual eles esperam pertencer. Eles também gostam de utilizar aqui um bocadinho o estatuto de fora. Isto eu não sei se estou a ser justa para com todos os da etnia cigana, mas eles gostam de estar de fora, gostam de usufruir de alguma forma força e culpa e medo perante nós que trabalhamos com eles. Acho que era só isto que eu queria dizer.
Muito obrigada, Sra. Doutora. Bom, parece que chegámos ao fim de uma longa de trabalho, que foi muito profícuo, foi aqui recolhida muita informação que só é possível recolher com a vossa indispensável e insubstituível colaboração. Por isso, em nome da Assembleia da República, da 12ª Comissão e particularmente desta subcomissão que está a levar a cabo as audições, queria de novo manifestar o nosso agradecimento e o nosso apreço pela forma como colaboram com este órgão de soberania, deste trabalho que é de todos nós. Muito obrigada.